Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros para você, para sua família, para o seu escritório e para sua empresa, eu chamo o meu grande amigo Edgar, agora sem problemas de internet.
Ô, louco, nem me fala nisso, viu, João? Não me fala em internet, rapaz.
Nós dois.
Escuta, brincadeira, hein? Não, quando você falou... Não, fora a correria ontem para deixar tudo em ordem, aí eu disse, bom, legal, agora só esperar o Júnior chamar. Tocou, era o telefone que aí estava usado. Não, pode parar. Não, aí foi demais.
Aí, aqui também. Fiquei até 10 horas da noite sem internet, basicamente.
E aí voltou. Não, você sabe o que eu acho mais... Tudo bem aí, Júnior? Tudo bem com você?
Tudo certinho.
Caso de ordem.
Certo.
Não, sabe o que é o mais desgastante da história toda? É você acessar a que antigamente era telefônica e que hoje é vivo. Como é difícil, Júnior. Como é difícil. Que jornada em glória. É mais fácil você descer na selva amazônica e encontrar os restos daquele Varg que errou o caminho para Belém. É mais fácil. Porque aqui é um negócio expressionante. Na sexta... Bom, primeiro você tem que passar pela triagem eletrônica, né? Fale o que você deseja. Você fala uma coisa e ele entende outra. Aí você fala, tipo, a bola é bonita. Entendi. O touro ficou sentado. Não, Pedro Boi. Mas vai falar com quem? Com o Mac.
Não dava.
Não. Aí, Cremosilda, boa tarde, hein? Quem tá falando? Com quem eu estou falando? Qual é o número do seu telefone? Minha filha, eu acabei de discar, já pedi, a máquina já pediu o número com DDD. Eles pedem trocentas vezes. Você já reparou que você sempre cai no atendente errado? Nunca é ele.
Nunca.
E depois você tem que contar a história toda para ele. Quando você termina a história, ele diz, o momento que eu vou transferi-lo para a sessão especializada e você tem que repetir tudo de novo.
Não sei, olha, aí... se é mais fácil falar lá ou falar com o nosso amigo Jang Song Taek.
O detraqueiro?
O gordinho.
Bilbo Bolseiro. Esse moleque vai fazer merda, hein, Júnior?
Já tá.
Anote que eu estou te falando. Sim, porque a legião toda que tomou conta, o mais novo dia 174, que abutuou recentemente. Ele tomou posse com 25, você acha que ele não vai querer fazer merda ou não? Não sei porque ele me lembra Bilbo Bolseiro, viu? Pode ser também perseguição minha. Ele e Bottas me lembram demais Bilbo Bolseiro. Mas enfim, deixa quieto, Júnior. Mas você dizia que, olha, depois de uma luta em glória, falei com os 12 atendentes, finalmente conseguiram resolver o meu problema. Mandaram o técnico aqui. Aí eu descobri que uma máquina sensacional que tem aqui numa obra no final da rua aqui, com aquela garra, o troço traseiro que ela tem lá, estourou o fio.
E jogar. Fique feliz que mandaram o técnico aí.
Ah, que bom. Porque, não, eu fiquei super feliz.
Porque comigo aconteceu assim. Eles me ligaram faz 2 semanas. Me ofereceram o mundo. Me ofereceram internet de 50 mega.
Nossa.
E um pacote com todos os canais que existem.
Todos os canais que existem.
Menos os pay-per-view que você tem que comprar, mas todos os canais que existem. Com todos os filmes da HBO, da Telecine, os canais, canal coreano, canal alemão, Rai, todos os canais brasileiros, tudo, todos os canais. 160 canais. Okay. Dois pontos, um deles com os dois pontos HD, um deles com gravador digital. Eles me ligaram oferecendo isso. Eles ligaram e falaram, não quero, obrigado. Não, mas só que eu falei, não quero. Bom, ligaram 2 dias, ligaram no dia seguinte, ligaram no terceiro. Terceiro dia eu estava mais bem-humorado, e a menina não era tão zesa assim. Né? Ela sabia falar, pelo menos. Então eu falei, eu vou ouvir melhor o que você tem a dizer. Quanto custa tudo isso que está me oferecendo? Deve custar R$1 milhão por mês. Né? Não, custa X. Aí eu fiz a minha conta aqui, quanto eu pago hoje? Eu tenho um outro, não vou dizer qual, eu tenho outro. Né? Que eu pago o dobro.
Sim,
e não tenho 50 megas de internet, tenho 20. Uhum, né? Eu falei, pô, peraí, vamos repetir. Você pode mandar por e-mail?
Desmultiplicação dos pães.
É, eu falei, você pode mandar isso por e-mail? Não, posso sim. Qual é seu e-mail? Dei meu e-mail pra ela, não sei o quê. Ah, já mandei um e-mail. E continuamos conversando e nada de chegar o e-mail. Aí chegou o e-mail, depois ela tinha escrito errado, tudo, aí acertou, mandou o e-mail, chegou o e-mail. Eu falei, ah, tá bom, então eu topo. Eu topo sim. Quando é que pode instalar? Ah, quando o senhor quer que instale? Eu falei, que dia que vocês podem? Mais fácil, né? Aí ela me deu 3 opções. Eu falei, uma opção, ah, essa não pode mais. Falei, tá bom, então a outra opção. Ah, essa não pode mais. Bom, e a terceira, que você mesmo disse? Não fui eu que dei essa, você me deu. Ah, essa pode. Eu falei, então tá. Então tá marcado. Ótimo. Pô, marcou. Pô, pra 10 dias depois, Edgar. 10 dias depois. Nossa. E antes não tinha horários. Bom, um dia antes de vir instalar, ligou aqui, outra menina, me perguntou, meia hora no telefone pra dizer o seguinte, que o técnico não ia vir no dia marcado.
Que bom.
Eu falei, tá, quando vem então? Ah, estou sem minha agenda.
Será que você tomou um Boa Noite Cinderela, Júnior?
Eu acho que sim. Eu falei, estou sem minha agenda. Eu falei, peraí, você me liga para dizer que o cara não vem e não sabe quando ele vem? Não, mas amanhã eu ligo para dizer quando ele vai. Estou esperando até hoje.
Até hoje? Ah, então trata-se de um Boa Noite Cinderela. Sem dúvida.
Deve estar errado, né, o valor que me passaram, né?
Ah, com certeza. Imagina.
Porque eu achei muito doce o negócio, sabe?
Ah, Júnior, né? Eu vou te contar muito. Tá certo, tem gente boa que trabalhou, concordo, que nem eu peguei aí uma atendente excepcional que resolveu o problema, enfim, tem gente com vontade. Mas olha, é duro. O 90% é insuportável. Bom, basta dizer pra você que a quarta atendente, eu comecei às 7 horas da manhã e já eram 10 e cacetada tentando falar com eles. Ela simplesmente não me achou, eu não existia. Aí a minha filha já foi, vai procurar o meu nome então em contas, porque ela chega todo dia 20 aqui. Como você não está me achando? Não acho o senhor nem no cabo ótico, nem na internet comum. Aí, minha filha, então não existe. Agora então vai em contas para ver se eu tô lá, senão vocês estão me gatunando. Bom, aí perdi a paciência. Júnior, bom, esquece, está resolvido, o programa está no ar, graças a Deus, vamos embora, antes que caia.
Antes que caia, então vamos.
Antes que caia.
Vamos começar por MotoGP?
Ah, que volta, hein?
Uau, você assistiu?
Que voltou, nossa, imperdível. E olha, Júnior, assim, sua, minha opinião, mas acho que se os dois não largassem mal, o Marques e ele, acho que vinha enroscado trocando o safanão com outro espanhol lá na frente, é mesmo, viu? Eu acho. Mesmo. Porque a corrida que os dois fizeram, bom, o Valentino a gente já está acostumado, né? Mas o moleque confirmou tudo que eu esperava dele.
É.
Então, o Valentino é o Valentino sempre. É. Sempre. E agora, claro, ele retomando o pique de uma moto competitiva como ele tem, realmente eu acho que aquela previsão, aquela sacada que nós demos de bola no fundo de um campeonato cardíaco, acho que vai vingar, viu, senhor?
Puxa vida.
Pode ser que corrida. Mas a corrida foi sensacional, viu? Nossa. E Pedrozinha já no psicólogo desde segunda-feira, né?
Não, deprimido, né?
Deprimido totalmente.
Apanhou na primeira.
Acabado.
Apanhou na primeira. O espanholzinho quase sai da moto pra fazer as curvas.
É verdade, o moleque. Lembra, na Moto 2 era assim. Ele vem ralando o queixo no chão, ele não quer saber de coisa. É porque tem agora. Tem várias ações agora. Tem ação cotovelo, ação saboneteira, logo vai entrar ação bunda também, né? Porque não falta mais nada. E então, quem sabe pra ele agora vem ação queixo. Porque, pô, ele põe a cara no chão. Nossa. O moleque vem fora da moto.
Puta,
que o moleque é xarope.
Nossa, é xarope mesmo.
Porra, será que teremos um outro Barry Sheen? Ave Maria.
Eu vou te falar, meu. Sensacional. As últimas cinco voltas foram.
Nossa, né? Foi mesmo. Tanto é que esqueceram do Xavi, esqueceram. Lá, do Xavi Alonso lá.
Esqueceram dele. Só mostrava o.
Só
mostrava os três que estavam disputando a segunda posição.
Nossa Senhora. Agora, um outro comentário, uma outra coisa que eu queria até comentar com você. Eu acho meio injusto, Júnior, não sei. É até bom a gente trocar uma ideia, que eu quero ouvir a sua também. Dizer que. Trata-se de um grande piloto. Ninguém discute. E outro, um moleque que tem tudo para crescer, até porque tem juventude, atirado. Mas dizer que o Dovizioso fez mais em uma corrida que o Valentino em 2 anos de desenvolvimento. Ele já pegou uma moto 2 anos desenvolvida.
É, lógico.
Com 12 anos de idade e a faca nos dentes. É muito mais fácil para ele. O Valentino sofreu em cima disso.
Sim, sim.
Então, eu acho justo. Ninguém está tirando o mérito do Dovizioso, que tem até potencial para no futuro ser um campeão do mundo. Mas eu não acho justo você dizer que em uma corrida o Dovizioso fez mais que o Valentino. Bom, eu sou suspeito que eu sou torcedor do Valentino. Então, enfim. Mas não acho uma justiça para o Valentino você usar esse termo de comparação.
Olha.
Porque não tem nada a ver. São 2 anos de desenvolvimento em cima da moto.
Falou besteira porque o Dovizioso chegou em sétimo. A 24,3 segundos atrás. E o Nick Hayden chegou em oitavo. No cangote, a 24,9.
Para bom entendedor.
Não fez nada demais.
Por isso que eu queria perguntar para você, porque eu fiquei, pô, mas eu não acho justo, será que sou eu? Tá bom, eu torço para o Valentino, que nem torço hoje para o Marques, mas tá, então quando você torce, você deixa de ver, ou você não quer ver certas coisas, você fica tendencioso, porque, sabe, é o cara que você torce. Mas, pô, não é justo. O cara sofreu 2 anos em cima dessa encrenca, tanto é que teve a humildade pra dizer, gente, obrigado, desculpa, até logo. Dá o meu boneco, eu vou pra outra. E olha aí, ó.
Ganhando 10 vezes menos.
Então.
Ganhando 10 vezes menos. Vamos, né? Pra quem não sabe, o Valentino foi pra Yamaha pra ganhar 10 vezes menos.
Brincadeira. Sim, ainda que se diga, não, tá bom, tá bonito, escuta, aí entram outros fatores também.
Né? Lógico.
Enfim, eu sei que, olha, a corrida foi fantástica e mostra pra gente, né, Júnior, dá um caminho que realmente esse campeonato, porque o moleque agora, o moleque tirou a estreia. É aquele ranço que todo mundo tem da estreia, da primeira vez. Porque tá bom, treino, classificação, tudo bem. Agora, a corrida é a corrida. É aquela adrenalina da corrida. Tirou.
Não, tem que torcer, porque ele vai estar na fase agora de tomar chão. Lógico, né? O cara acabou de chegar. É normal ele tomar chão. Tem que torcer pra ele não machucar no chão que toma.
Exatamente. Tem que torcer aquele chão que a moto sai de baixo e ele continua sentado com as pernas
isso,
pra cima.
Isso.
Esfregando lá aquele cucuruto traseiro lá no chão.
Ele me lembra muito o Valentino quando chegou, viu?
Demais.
Me lembra muito o Valentino quando chegou.
Então, eu acho que, nossa, tem. E talvez até o próprio Pedrosa, se conseguir melhorar a cabeça dele e encostar no pelote, nossa, esses quatro matam a gente até o fim do ano, Júnior. Matam a gente. olha, impressiona. Nossa, que corrida, viu? Eu já tinha gostado da já tinha achado a vitória do Salon fantástica, porque eu sou Maverick Vinhales até a medula, na 3. Mas achei que o molequinho, vou te contar, viu?
É bom.
Sai da frente, o moleque já veio ralando. Mas tanto as provas foram muito boas. Agora, realmente, a chegada do Valentino na Yamaha e o moleque indo para a Honda oficial, eu acho que deu um tempero fantástico. Nossa, o Spilletta tá rindo por trás das orelhas. E vai fazer um campeonato de matar.
Vai mesmo.
Vai não.
Esse campeonato vai ser muito bom. Há muito tempo que não tinha um assim, acho.
Pena que
o australiano saiu, né? Porque ele também ia se enroscar com todo mundo.
Pois é.
Pena que ele saiu.
Mas quem sabe volta, né? Quem sabe agora se artista. Mas aí eu pergunto pra você, onde?
Eu acho que ele volta no lugar do Pedrosa ano que vem.
Ah, bem lembrado. Eu acho que você sacou uma bola 7 no fundo, com a 5 na frente, com duas tabelas. Fazendo tabela dupla.
A não ser que o Pedrosa surpreenda e ande. Porque se ele tomar pau, que tudo indica que vai tomar pau do
Ai, vai.
Mark Marques, né? Aí fica ruim pra ele, né, Edgar?
Porque toma aquele jambão, né? Toma aquele tranco na classificação. Depois na corrida vê o moleque sumir. É. Será que não deu uma pequena confusão? Um descontrole espacial, alguma coisa, porque não é possível. Ele faz mais que isso.
É complicado. E a gente sabe
pra que quem ele, se assim... pegou como ele se pegou com o outro espanhol lá o ano passado, você não esquece da noite.
Exatamente, dia, né, não esquece. Acontece então... que o Pedrosa tem depressão, né, mano?
Eita, é isso, por isso que eu estou te perguntando. Será que, Júnior, será que a cabecinha não deu um trança-pé nele?
Acho que pode ter dado. E se deu, é complicado voltar, né? Se, pois é, a próxima corrida ele toma pau de novo, aí já
complica. Nossa, não. Aí acho até melhor subir. Aí é melhor pôr um espera. Põe um espera até esperar o Stone voltar. Aí pega um desses moleques novos aí, põe lá e, sabe? Porque aí não vai mais. Aí vai encalacrar e daqui a pouco chega as Ducati nele. Daqui a pouco chega o Espargaró nele.
Tech 3, você viu?
É o Espargaró, Alex. É.
Tech 3 andou bem, chegou perto. O Calcrucho. É que ele errou, mas ele tava na briga.
Nossa, aquela passada reta dele. Ah, tava na jogada. O cara veio mordido esse ano, viu?
O cara é bom também.
Não, sim, sem dúvida. Nossa, é o popular ogro, né?
Exatamente.
Não responde, Gruni. Mas que legal, adorei a corrida. Muito legal. Era um começo, assim, dentro do que a gente estava esperando, né? Nós não estávamos, porque você começa a fazer as contas, assiste, vê os resultados, acompanha os testes, lê as notícias. Você não começa você começa a criar uma expectativa, e aí quando você pega a primeira corrida e é o que você estava esperando, nossa, eu fiquei super feliz. Super bem, vamos ter uma temporada e tanto. E o que é mais importante, em HD, né? Você é muito maldoso, Júnior. Você não esquece. Que coisa, como você marca, Júnior. Que coisa. Você me faz lembrar de Bilbo Bolseiro.
Até engasguei.
Não, isso passa. Isso é normal, isso é assim mesmo.
Em HD é importante. O que não é em HD é a Indy lá na...
É, não.
Lá na. Não passou na Bandeirantes do canal aberto. Passou na outra.
Júnior, me permita a pergunta. Alguma novidade? Hein? Você não acostumou ainda? Porque era do meu tempo. Eu dava murro em ponta de faca e eu era o animal na
cena. Aí fica difícil, viu, Edgar? Porque a corrida foi bacana.
Então.
A pista bonita. Entendeu? A corrida valeu a pena assistir. Foi um corridaço. É, Elinho andou bem pra caramba. Então, né? É o líder da temporada, mas os cara pisam na bola, né, meu?
A única coisa que me entristeceu um pouco foi minha garota, nossa garota Indy, que esse não foi bem lá, infelizmente. Não. Porque nossa garota NASCAR, nossa, barbarizou chegando em 12º. Nossa! Mas deu pancada, levou a vocês querem dar? Então toma, pancadaria pra todo lado, se enfiou nos. Não quis nem saber. É. A ultrapassagem dela foi Thiago de pé lá na mesa e eu de pé em cima do sofá.
Eu não vi.
Ultrapassagens corajosíssimas.
É mesmo?
Não, e tomou pancada. Chegou uma hora, acho que deve ter dito pela hora. Meu, os caras vão bater muito? Acho que o cara falou, tá liberada. Tome de pancadaria, mandava os caras pro muro. Olha, nossa garota tava bem atrevida. E nossa Simone, dessa vez, acho que não se achou.
Não, acho que não se achou.
Que coisa. É, a minha referência foi o Tony. Você viu que o Tony também não veio bem? Acho que os caras não acharam o caminho da minha. Acho, Júnior. O que você achou da corrida?
Pô, gostei bastante da corrida. A corrida bem movimentada, com pessoal com estratégia diferente. É, o cara que ganhou andou bem pra caramba.
Isso.
E os pneus, vamos falar uma coisa. Os pneus da Fórmula 1 são melhores que o da Fórmula 1.
Não tem dúvida, tocou num ponto nevrálgico. Essa também é antiga, o ponto nevrálgico é antiga também. Nossa.
Porque qual é a diferença? Realmente, o pneu mole é mais rápido mesmo, 1 segundo mais rápido, mais ou menos. Só que ele não esfarela, ele simplesmente perde a aderência mais rápido. Ele acaba mais, mas não fica esfarelando na pista, não fica andando pedaço na pista, entendeu? A pista fica limpa, Edgar.
É, a pista, exatamente.
Não, a pista fica limpa, não fica cheia de pedaço de pneu.
Mas aí, Júnior, pode ser que exista nessa história toda no meio aquela composição que o Bernes fez com a Pirelli para conseguir esses resultados e, em função disso, o resultado é esse. É aquela imundice fora do trilho.
É uma imundice que... Mas eu tô falando, na Indy, os pneus também tem diferença de pneu. É visível a diferença de desempenho do pneu duro, pneu mole. Mas não fica esfarelando na pista.
Mas então, aí eu fico um pouco confuso, às vezes no momento em que o narrador diz, olha, repare aí o lado da pista como está sujo. Deve ser no monitor dele, porque no meu... Da gente que a gente vê na Fórmula 1...
Ah, não tem nem...
Nossa, eu vejo um chão limpo.
Não tem nem comparação. Não tem nem comparação.
Mas enfim... Ué,
não, eu acho que... eu prefiro pneus assim, que tenham diferença, tem que ter diferença mesmo. Eles precisaram fazer duas, três trocas... O Elinho fez duas trocas, ele saiu com o pneu macio, depois trocou o pneu macio, no final pôs pneu duro, então foram duas trocas. Os outros também fizeram duas trocas, a gente fez três trocas. Tem bastante troca, tem diferença de pneu, só que não fica voando um pedaço de pneu na pista. E nem na cara dos outros, porque a Fórmula 1 uma hora vai voar um pedaço de pneu no piloto de trás, na cara do cara vai ficar...
É verdade, vai começar a pregar na viseira.
Exatamente, então...
Vai pregar na viseira.
A cento e poucos graus?
É, porque você vê que já prega na câmerazinha, que passa aquele líquido e limpa. Né? Você vê como gruda na câmerazinha toda hora, vem aqueles pedação escuro, até que eles tiram a câmerazinha on board na hora.
Isso.
Pra você não ver, que foi aquilo? Mas é a borracha que gruda. É. Aí ele já passa aquela limpeza e volta a câmera depois, somente quando encontra retardatário. Mas nesse ponto tem razão, o pneu na Indy tem... E engraçado, você vê que o Elinho fez um comentário que, claro, ele nesse ponto é um gentleman, ele é extremamente político, tudo, mas você viu que ele ficou meio mordido, que a equipe deu uma bobeada, né? Enfim, sei lá. Mas o campeonato está começando, eu acho que essa liderança para ele é um gás, nada, são 9 pontos em cima do Dixon.
É uma boa liderança. Foi.
Então, e de olho nesse Hunter Rey, que é cavalo paraguaio, corre por fora, né? Ele vem pelo lado externo da cerca.
Campeão do ano passado e fez uma corrida impecável, hein?
Ninguém lembrava dele. É. Né? Todo mundo... E o cara só correndo por fora.
Uma corrida impecável. E o Power que ficou para trás, chegou a 26 segundos do...
Então... E tá lá galopando em oitavo no campeonato.
Exatamente.
Tá certo que tá amontoado lá com o Justin Wilson, mas que coisa, viu?
Vamos ver agora.
Que legal, tomara. Agora, Júnior, dentro daquilo que a gente esperava, eu lamento a Bia gastar dinheiro numa equipe como a do Dale Coyne. Onde ela andou?
Aí, abandonou 25
votos. É um negócio incrível, não resolve. Gente, nós já vimos esse filme. Isso me lembra muito aqueles meninos que saíram daqui com uma sede para correr na Inglaterra de Fórmula 3 e chegavam lá procurando equipes e aí, em função das restrições, iam procurar a equipe mais barata.
Aí não adianta.
Fazia duas corridas e voltava com o rabo no meio das pernas. Porque não tem. Você não tem motor de spare, não tem pneu de spare para treinar. Sem treinar não faz mágica. O motor não é essas coisas que o cara economiza porque quer guardar para ele. Tá certo? Então amarra o carro com arame, você dá 10 voltas, solta uma coisa inacreditável. Você não pode soltar, mas soltou. Por quê? Porque o mecânico que ele paga também é barato, porque o mecânico bom custa mais caro.
Lógico.
Então, Júnior, por isso que a gente sempre pedia, pessoal, analisa o custo-benefício. Que, tá bom, você tem uma de, 10 mil libras e uma de 50 mil libras, vê ali 25 mil libras, né, 30 mil libras, o que você acha? Porque, de repente, tem mais 3, 4 joguinhos de pneu, tem 2 motorzinhos, dá para você treinar, enfim.
Porque isso acaba queimando pacotinho. O filme dela, né, Edgar?
É esse o meu
medo.
Esse
é o problema, acaba queimando o filme dela, entendeu?
Ela vai para as próximas corridas, inclusive aqui, com essa encrenca desse carro. Aí não faz nada, é a Bia que não guia nada. E é uma pena.
Uma pena mesmo.
Não. Mas é previsível isso, Júnior. A gente já sabe. Eu sempre brinco, cuidado com esse Dale Coyne. Esse cara eu já conheço de outros carnavais.
Tá certo? Esse tempo do Moreno, né?
Então, exatamente. Então, e outros franco-atiradores, né, que passaram por lá. Porque o Moreno, coitado, ele tinha que se emburacar, ele precisava achar o espaço dele. E ele tinha que. Onde aparecia uma boca, ele pulava, para continuar se mantendo ali. Ele já vivia disso, entendeu?
Pelo menos ele não precisava levar patrocinador, né?
Isso, exatamente. Então, e aí eu acho que a Bia hoje, infelizmente, como ela não tem uma outra proposta de uma equipe melhor, e às vezes também a grana não permite ela fazer um contato com uma equipe melhor, ela tem que recorrer ao fundo de quintal. Aí no fundo de quintal, né, o cachorro vem junto. É,
fica difícil.
Não tem junto. Não tem o que fazer. E é uma pena. Eu lamento por ela, que eu gostaria muito que ela tivesse uma chance numa equipe melhor. É. Que ela de boba não tem nada, sabe? Eu acho a Bia uma ótima piloto, sabe? Ela é muito profissional, ela se cuida muito, ela sempre guiou muito desde os tempos do kart. Ela tem tudo a ver com um carro de fórmula, mas vocês estão cansados de saber que não faz mágica, pode, né?
Não.
Na equipe do Del Coyne vai não sumir. Faz.
Automobilismo sem equipamento não adianta.
É verdade.
Não faz nada, né, Gil?
Não tem o que fazer. Simplesmente, é. Sabe? Os caras passam por onde querem, passam o mundo. É. E você vem se atirando e o tempo não vem, a tua média de tempo no volta por volta é baixíssima, porque não é você, é o carro. Você briga com o carro o tempo todo, conclusão, metade da corrida já está esgotado, isso que ela tem um super preparo físico. Imagina, de tanto que você briga com o carro. Para acertar o carro é difícil, os caras não têm aquele nível de precisão que uma equipe pede, sabe, na hora de fazer ajuste fino, porque chega uma hora que fórmula, você tem que partir para o ajuste fino. No ajuste fino, entram ferramentas de precisão, equipamentos de precisão. Equipamentos de precisão e ferramentas de precisão, Júnior, custa uma bala. Custa
uma bala e é isso que dá 3, 4 décimos de diferença, né, Júlio?
Um abraço. Aí, você já matou a charada.
Então complica.
Complica.
Bom, a classificação, o Elinho está liderando com 79 pontos. E depois nós temos Scott Dixon, Ryan Hunter Ray, 65, Marco Andretti, James Hinchcliffe, Charlie Kimball e o Tony Canan tá em sétimo com 49. E o Will Power tá só em oitavo com 46.
Pois,
hein? Tá 33 pontos atrás do Elinho. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui quando que é a próxima corrida. É em Long Beach a próxima.
Tem uma antes, Long Beach antes do Brasil, né? Depois é o Brasil,
isso.
Né?
Isso, dia 21 de abril.
20, isso.
Que é no mesmo dia da MotoGP.
Exato.
Da segunda corrida da MotoGP. Onde está aqui a MotoGP, que vai ser a corrida na MotoGP. Vai ser, atenção, 1, 2, 3, gente.
Ih.
Tá rápido. Vai ser em Austin, na pista
de Fórmula 1.
21 de abril também. Então esse final de semana agora tem Fórmula 1 e o outro tem Indy e MotoGP.
Tem Indy e MotoGP, exatamente.
Muito bom.
Pra ninguém botar defeito. Sem esquecer a NASCAR que tá voando
pena. E tem todo final de semana, né?
É, exato. Essa tem sempre. Essa é o divertimento nosso de cada final de semana.
Cada final de semana, né?
Sem dúvida.
Pena que eu acho que vai coincidir com Long Beach, né?
É verdade.
Porque é à tarde Long Beach também.
É.
Os caras estão lá... Califórnia tá o quê? 5 horas, né?
5 para trás, é.
Então, bom, é isso.
E Júnior, agora, mudando de assunto, que vitória do JJ, hein?
Não, JJ não briga.
Muito tranquilo, hein? Nossa, guiou, eu diria, pelo menos com a blusa do pijama.
Não, o JJ, ele não brinca. E
você
vê que ele é um cara concentrado, ele não arruma confusão.
Não, e vou contar uma coisa para você, Júnior. O que eu tinha de dúvida, eu vi algumas atitudes na corrida domingo, prestando mais atenção, porque você olha num todo, você pode olhar, sabe, ver e não prestar atenção. Mas eu falei, não, quer saber? Eu vou marcar em cima. E eu, para marcar em cima, sou imperdoável. Clint Boyer não presta.
Sério?
Júnior. Clint Boyer não presta. Vai por mim. Eu tenho experiência com esses caras que não prestam para te dar um toquinho estratégico no momento estratégico, no lugar estratégico. Isso é coisa de FDP. Não tem outra explicação.
Ah.
Que não é que ele vem te dar no meio do carro. Não, isso vai dar na vista.
Sim.
Ele disfarçadamente, meu carro saiu de frente, pimba naquele ponto nevrálgico, que o cara vai parar na Indonésia. O cara não presta. Vai por
aí
mim.
É duro.
Nada contra ele, não conheço os antecedentes do Buchão, mas o Buchão, perante o que o Clint Boyer está fazendo, é aprendiz e feiticeiro.
Sério,
é que tá
o Buchão é, é burro. Ele...
É, né? Esse aqui é o problema do Buchão. Só isso. Mas até que ele tem vindo tudo.
Ele é burro, ele mas briga não... com o repórter, né?
Grato. Quando ele não tem com quem brigar, ele briga com a sombra dele. Pisa em cima, sapateia na sombra.
Xingou o Roger Penske no rádio.
Você viu? Você vê? Que coisa. Esse Clint Boyer sai fora, cara. Se depender desse cara, esse te encomenda a alma. Sabe aqui que nós estamos, por vós esperamos? Esse te manda. O cara não. Sabe, não é? E outro que tá, precisa tomar um, sabe, um banho de pipoca, né? Ou de, sabe, um banho espiritual de pipoca para fazer-me para acalmar os ânimos, que tá conseguindo ficar inimigo do mundo, é o Joe Logano. O moleque tá muito louco. Ele tá dando porrada em todo mundo. Vai tomar dele já, já. Porque o bom da NASCAR é que tem os bravos e tem os quietos. E eu tenho medo dos quietos. Porque o quieto ele foge, faz até a hora que ele resolve dar. Também a hora que ele der uma só.
É, uma só.
É, lógico. Então seu Joe Logano é bom, sabe, acalmar, tomar um banho de pipoca, sabe, um banho de sal. Sal grosso ajuda, relaxa, é jovem, tá certo? É, vai crescer muito ainda na categoria. Ele não precisa fazer isso. Sai que nem um louco distribuindo porrada pra todo mundo, já já vai sobrar pra ele. Então, independente da atitude que seu Clint Boyer tomou, de sair correndo atrás do outro, esquece. E olha, sabe por que o outro não devolveu? Ai, meu Deus do céu. Que brigaram outro dia o...
Eu sei quem é. Eu esqueci o nome dele.
O Jeff Gordon. O Jeff Gordon.
Não é o Porque Jeff ele Gordon. Não é o Jeff Gordon. É o outro lá, o que foi campeão no retrasado. Bom, já já vão lembrar o nome dele.
Bom, whatever. Ele passou o Jeff Gordon e deu um totó no Jeff Gordon. Só que o Jeff Gordon não conseguiu chegar nele. Porque se chega, ia devolver. Que foi uma sacanagem dar naquele ponto, e não precisava dar porque ele tinha espaço para vir por baixo, sem tocar nele.
Tony Stewart.
Mas essa... Não, a briga foi com o Jeff Gordon.
A briga da semana passada?
Ele saiu correndo no box atrás do cara, foi lá no box tomar satisfação.
Ano passado. Eu pensei que você estava falando da briga da semana passada.
Não, também teve, mas ele deu no Jeff Gordon de novo quando foi passar.
Então, o Jeff Gordon
só não devolveu porque não chegou nele. Porque ele passou e abriu. O Jeff Gordon não conseguia chegar. E nas relargadas, o Clint Boyer largava um pouco melhor. Então foi uma pena, mas esse cara ainda vai acabar aprontando.
Júnior, por isso que eu falo para você. Eu gosto muito do JJ, porque apesar de ele ser pentacampeão, um cara visado, ele não tem problema com ninguém, ele não dá porrada em ninguém, não toma porrada de ninguém, todo mundo respeita ele, respeita todo mundo.
Sabe onde coloca o carro, tá sempre de olho, porque esse cara vai me encher o saco. Vem por baixo.
Inteligente pra caramba, entendeu?
Isso acaba pesando.
Edgar, eu queria falar uma coisa, mudar de assunto, falar uma coisa com você, que talvez o pessoal não tenha visto, que o site tá dando um probleminha e não tá aparecendo. Tá aparecendo na home.
Eu já fui aceito de novo, Júlio?
Eu já fui aceito de novo.
Porque eu fui suspenso, eu se suspendi.
O Edgar foi banido.
Fui banido, eu não entendi, quando eu entrei, como? Como assim?
Já foi desbanido.
O que que eu fiz? Eu xinguei alguém? Ah,
isso aí é um pênalti que tinha no fora. Eu só não sei como é que deu aí por você agora isso, meu.
Que coisa, hein? Eu fui lá pra dar uma olhadinha, né? Meus amigos lá do fórum. Sempre dou uma visitadinha, né? Pra sentir o clima, etc. E aí... sabe, o senhor não é bem-vindo aqui, hein? Como assim? E não teve acordo. Aí você não me dá aquele socorro lá pra mim voltar, eu tava expulso.
Isso aí é um pênalti que deu no fórum. Mas já foi. Já tinha... Estranho, porque só foi arrumado. Não sei como é que deu com você. Vamos esperar que tenha sido um caso isolado.
Isso acontece. Porque, por exemplo, de madrugada, eu tô acostumado. Assim, eu vou entrar de madrugada, e entramos sempre em dois, né? Eu e o Bad Getaway, né? Então a gente já se conhece. Aí, não, você aí também tá acordado? Também tô, tal. Então aí eu volto mais tarde. Mas Bad Ghetto eu já tô acostumado. Agora, expulso, não. Mas o que acontece, Júnior? Problemas de internet?
Problemas de. Como o site sabe que tá em servidor novo, tudo. E lógico. O fórum, ele precisa de umas configurações que não são muito ortodoxas, digamos assim, do servidor. Para ele funcionar bem. para ele funcionar como deve. O que o fórum, na verdade, é um enorme banco de dados.
Nossa, nem
fala. E você tem lá, se você entrar agora, por exemplo, ó, enquanto a gente está falando, Edgar, eu vou aqui na home do fórum e eu consigo ver, por exemplo, eu e qualquer um consegue ver quantas pessoas tem. Nesse momento tem 1000 usuários online no fórum. Então, e como 1000 usuários navegando por, em cima só de banco de dados, então o servidor precisa de configurações um pouco diferentes para não dar pau, entendeu?
Lógico, para aguentar o rojão.
Isso, e como a gente mudou de servidor, né, com o parceiro novo, e precisou ir ajustando o servidor de uma maneira que... Entendi. Entendeu? Que funcionasse bem. Então é por isso que dá esses pênaltis às vezes. Mas a tendência é melhorar e
parar. Lógico, até porque vai se ajustando, né?
Isso.
É a casa nova.
Exatamente.
Né? Por isso que eu digo, segura o Mark Marx, que daqui a pouco ele vai acostumar.
Então, exatamente.
Tá chegando agora, quer mostrar. Vai, mais dois, três tombinhos, ele se acomoda. Se não machucar, vai se acomodar. E aí vem na jogada.
Vem mesmo. Não, vem mesmo. Vem. Baixinho lá. Aliás, ele deve ser um peso parecido também com o Pedro.
E olhe lá, hein? Porque... se não ganhar por 1,2 kg a menos, né? Porque ele de lado parece uma tábua de passar roupa. Você já viu ele de lado?
Com o pessoal alfinete, com a cabeça em
cima. Não, é aquele cabeção em cima, entendeu? Que coisa isso, que parece uma tábua de passar roupa, sem aquele estofadinho para quando você passar a camisa não amassar na dobra, né? Que coisa, o moleque deve ganhar por um. Deve ter 1,5 kg a menos que o Pedrosa. Porque outra incrível, a moto dele empina em quinta. Para, que empina em terceira, tá bom, vai. Isso até a minha bandite fazia, mas foi empinar em quinta! Peraí, cara. Porque ele sai com a roda dianteira torta, no ar.
Exatamente.
Sabe, tenha santa paciência, né, Júnior? Agora, Júnior, falando em fórum, já que você me explica. Deixa eu aproveitar e pedir um outro gancho para você. Ah. Até porque eu também tenho passado por isso, né? E vi que alguns amigos também, não só internautas, mas também confrades, estão com saudade do programa, né? E a Just TV, Júnior, deu notícias? Estou saudoso.
Eu também, eles estão na correria lá.
Como está isso?
Não, eles estão na correria, estão tentando arrumar condições, patrocinadores, para a gente poder voltar para lá. Mas eles estão atrás, estão me mandando assim, e-mail, conversando comigo assim, duas, três vezes por semana. Estão correndo atrás. É que mudou tudo lá, mudou todo o departamento comercial, mudou tudo. Então, está meio começando do zero de novo. Então, está meio...
Até se ajustar tudo também, né?
Até ajustar tudo, mas... eles estão correndo e nós, se Deus quiser, a gente vai...
E as propostas você achou assim, acessíveis, coerentes com o mercado?
Sim, não, enfim. Totalmente.
Que bom.
Totalmente.
Que bom. Eu passei por uma experiência muito parecida com essa na Race TV. Na Race, não confundir com o Race, na Race TV. Que tinha um departamento poesia...
aí não adianta.
Comercial, departamento poesia. Que a pedida deles... Não, importaram, veio importado para o departamento comercial, chegou aqui com quarta via, tudo. A pedida dele, o cara fazia as contas, com mais três pau ele põe na Record.
Aí não.
Tratava-se de internet ou eu tô biruta?
É. Não, isso há algum tempo atrás, né? Que a internet cada ano ela aumenta muito. Talvez o que ele tivesse pedido naquela época, hoje ainda fosse caro.
Não tenha dúvida, claro que era, um absurdo. Eu inclusive, tinha vários amigos empresários, e eles diziam, os caras mandando uma proposta, mas tão maluco.
Claro, a internet assim, não é fácil, não. Nós ficamos aí, os primeiros 6 anos do Autor Race, e você sabe como foi, né?
Não, é verdade.
O Autor Race está no ar aí há 13 anos e...
Nossa, é verdade.
Os primeiros 6, 7 anos foi muito duro, né?
Que dureza, eu sei como é que é. Não, por isso que eu estava para te perguntar outro dia, mas de repente a gente às vezes acaba se falando. Nem quando a gente se liga para fazer o programa, a gente só fala rápido e faz o programa, né? Então a gente. Aí aproveita o gancho, como é uma coisa entre nós e os nossos internautas, que também, no fim, acaba virando uma família, porque eles também estão no tiroteio com a gente.
Eles até estão escrevendo lá no nosso próprio programa, nos comentários das notícias,
o pessoal está. Isso, foi isso que eu vi. Aí eu falei, nossa, é verdade, eu também estou saudoso.
E-mail
também, né?
Eles mandam muito e-mail perguntando do programa.
Então, aí eu falei, deixa eu dar um toque no Júlio e perguntar como está isso.
Tem até um que ficou bravo comigo. Pô, você não responde?
É mesmo, né? Ah, o pessoal risca a faca, viu? Demora para responder, risca a faca. Que bom, tô torcendo. Deus permita que dê certo, para a gente voltar lá e ficar também com o programinha semanal lá. Pelo menos dá para a gente mostrar umas imagens lá, enfim. É isso aí. Dá para tocar a vida lá também, né, Júnior?
Exatamente. Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, outro campeonato que esse ano deve ser melhor é o DTM. Nós colocamos hoje uma notícia...
Vem de DSR e companhia limitada, hein?
Vem agora com isso.
E uns pneus espertos.
Vão ter DRS que nem a Fórmula 1.
Isso.
Porque o que estava acontecendo com o DTM é o seguinte, apesar de serem os carros maravilhosos, tudo, a corrida estava meio procissão, que nem Fórmula 1 uns anos atrás.
Isso é um perigo. Eu disse para matar o Tom Brady, né? Rapidinho. Eu não aguento procissão.
Então, o pessoal estava reclamando um pouco, tinha dado uma caidinha no público, né? Então a BM voltou ano passado, já foi campeã, tudo. E esse ano eles vão ter DRS e não vai ter mais aquela janela obrigatória de parada para trocar pneu. Só não vai poder parar nas primeiras três voltas e nas últimas três voltas. Mas vai poder parar durante a corrida inteira, na hora que quiser, não vai ser obrigado a parar na janela.
Entendi. Legal. Aí cada um faz sua tática.
Cada um faz sua tática.
Claro.
O DRS vai ajudar e eles têm também um novo fornecedor de pneus, um pneu coreano, Hankook.
Hankook, sei. Eu sei que eu tenho no foguete os Hankook.
Ah, você tem?
Muito bom esse pneu. Tenho no carro, sempre
tive. Eu quase comprei, eu só tenho...
Não, pode comprar, que é um precinho super esperto, um pneu maravilhoso, macio, bom de curva, nossa senhora, na chuva dá para descer a Serra Antiga da Anchieta, 110, 120.
É mesmo, Edgar?
Opa, o pneuzinho no chão, viu? O golfinho vem que vem gostoso.
Que beleza.
Avisa. Vem te avisando tudo. O pneu é muito. E outra, macio, não tem vibração, não tem nada. O handling dele é muito bom.
Mas eu acabei comprando.
Bebendo um olhado na reta, você faz um direita-esquerda. Você vê que o carro apoia. Ele vai buscar o chão, meu. Adorei. Os pneus não tirei. Depois que pus. Aliás, foi até o Edgarzinho, que o Edgarzinho tem um negocinho lá de pneu dele. E quando eu fui trocar, ele falou: pai, bota o Hankook. Eu falei, ele falou, põe o Hancock. Eu falei, então tá bom, põe aí. Nossa, adorei o pneu, Junior. Adorei.
Antes, eu acabei comprando outro, que o meu pneu é muito caro, porque é grande. É
2,45,17.
Uau. Cada pneu desse por aí, se você quiser comprar, por exemplo, aquela marca francesa, que é considerada lá, eles têm um pneu lá, que é considerado o melhor que existe. Tá de sacanagem. Os caras estão pedindo um pau e 400 em cada pneu.
Aí você disse pro vendedor, não, mas eu não quero a roda, eu quero só o pneu. Não precisa me dar vender o pneu com a roda.
Não, então, certo? Exatamente.
Contei do chaveiro outro dia, né, que o Golf deu um prique-paque na coisinha da chave, eu fui, né, pegar uma chave nova dessas com o segredo lá, porque a minha, a chave do Golf, o Golfinho é 2002, automático, e é aquela chave canivete, você aperta, ela pula. E tem aquela coisa do segredo, né? Então, qualquer chave, ou vai na fábrica, dá o número, mas aí é o parto da montanha. Então, tem uns chaveiros aí que tem uma chave que ele faz e tal. E aí quebrou o suportinho onde prende a chave e a chave toda hora caia no chão do chaveiro. Aí eu entrei num desses aí, num extra da vida aí que tinha, fazemos chave eletrônica. Tá bom, queria a chave do Golf, queria uma outra aí. Aí o cara, pois não, só que é rápido. Quanto é? O cara... 520 pau, eu falei, sem o carro, só a chave. O cara riu pra mim, não, mas é o preço. Eu falei, obrigado. Está caindo do chaveiro até hoje.
É mais caro do que a prestação. Não. Atenção. A chave do Golf do Edgar é mais cara do que a prestação de um Hyundai Elantra nos Estados Unidos.
Tá bom ou não pra você? Tá bom pra você ou não? Aí sabe o que eu fiz? Sem pensar muito, na vinda, irritado, revoltado, indignado, parei numa casa de materiais para construção. Por gentileza, amigo, o senhor tem aquele famoso araldite? Perfeitamente. Me deu dois tubinhos, cheguei em casa, misturei os dois tubinhos do araldite, fiz aquele mix, colei, soldou a chave. Está soldada. Não quebra nos próximos 200 anos. O carro vai apodrecer, a chave está inteira.
Tá certo.
Pô, ia pagar quase 500 e cacetada. Não, os caras viajam na maionese, sabe? Não, aí ninguém aguenta. Não, pode parar. E a história do pneu é essa. Não,
eu comprei, eu acabei...
Não, sem a roda. Não quero só a roda, quero só o pneu.
Eu acabei comprando um pneu da Indonésia, chama Achilles. Eu pesquisei bastante na internet, em sites estrangeiros, não sei o que. Acabei comprando esse pneu, paguei bem barato.
Não, isso é bom. É, hoje tem que correr atrás, não pode chegar e sair comprando. Não,
eu fui atrás daquele francês, os caras falaram um pau é 400. Eu falei, vocês estão de brincadeira, pô.
Estão de sacanagem.
Que isso? Não. Isso dá quase 5 mil reais para quatro pneus.
Não, é brincadeira.
Entendeu?
Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Não, isso que eu ainda vi. Não, o pessoal gosta, não vou discutir uma questão de gosto. Mas outro dia, eu fiquei impressionado porque eu vi uma picape dessas Mitsubishi nova, 2013. Linda, maravilhosa, com roda, acho que 49. Não era nem 20, era roda 49. E não tinha, o perfil do pneu era tão baixo que não tinha perfil, era só uma borracha. Uhum. Corta pouco, você acha que corta pouco na buraqueira de São Paulo ou não,
Deus me dá.
Quanto não custa aquilo?
Não, não, não.
Vai durar uma deve semana. Custar o preço do Gol 1000.
Vai durar uma semana.
É
uma semana aqui em São Paulo.
Então, eu não sei como é que o cara consegue andar com aquilo. Ele anda na suspensão, anda na roda. Aquilo não é possível. Não é possível, mano. Então, eu quando coloquei no Gol, eu já coloquei, porque eu sempre uso sob medida, né? É, até por causa de estrada, tudo, você vê que a medida original do Golf é 175 ou 185. Eu uso 205. É. Que é para o pneu ficar mais cheião, você apoia melhor o pneu, né? Mas olha, Júnior, fiquei satisfeitíssimo com esse Hankook, adorei. Não troco
qual mais. Qual modelo que é? É aquele Evo 110?
Não, é o original da medida 205 que tem, sem ser aquele com o ombro de aço. Não sei como é que chama o nome.
Depois dá uma olhadinha.
Eu dou uma olhadinha.
O meu, eu vou fazer até um review sobre esses pneus que eu comprei. Quando chegarem, não chegaram ainda, vou colocar.
Interessante,
interessante. Pro pessoal, ajuda até o pessoal, porque o pessoal toda hora precisa comprar pneu, né?
Não, como sem esse dúvida aí.
O pneu é barato, se ele for bom.
Não tem dúvida, correndo.
Correndo.
Compensa. E pelo que você vai andar com o caro e que você vai andar com esse, no custo-benefício você tá bonito.
Exatamente.
Porque hoje em dia não dá, os caras estão viajando na maionese, Júnior. Para! Tá certo?
O pneu que eu tenho hoje, eu queria comprar ele de novo, mas a Toyo simplesmente tirou ele de linha, colocou outro, porque é 10 vezes pior. É uma brincadeira, os caras tiraram um pneu maravilhoso que tinha e colocaram um pior.
É, pra baixar o custo deles, né, sócio? Aumenta o seu, deles
exatamente.
Abaixa. É, lógico, então, né? É bom fazer benemerência com o chapéu dos outros. O Brasil emprestou um mundo de dinheiro novamente pra Cuba, pra Venezuela e pra Angola. E zíper,
né? Coreia do Norte, nada. Ninguém.
Não, nada. O Kim Jong 06 bala lá, nada. Nada. Deixa quieto. Não conta pra ninguém, porque enquanto isso, lá nos hospitais do norte, os caras morrem no chão, não tem medicamento, tudo parado, não tem água, o gado tá morrendo e vamos emprestar dinheiro pra Cuba.
É, brinca.
Muito bem, vamos em frente.
Vamos em frente. Bom, vamos em frente. Vamos fazer o seguinte hoje, Edgar, em vez de falar, a gente falar de Fórmula 1, vamos nas perguntas do pessoal, porque o pessoal deve ter muita pergunta de Fórmula 1.
Vamos,
já responde as perguntas.
Já vai fazer. Exatamente. Porque até apesar de ter algumas notícias interessantes.
Só,
né?
Tem uma aqui que acho que merece a gente falar.
Isso, prossiga.
Eu não tinha lido ainda, não li ainda, só vi agora o título, que é Red Bull não dará mais ordens de equipe. Eu não li a notícia.
Claro.
Um ponto para o Sebastian Vettel.
Isso.
Entendeu?
Exatamente.
Para o Weber também, porque a gente descobriu com o tempo que o Weber, porque o pessoal xingou tanto o Vettel, mas a gente descobriu que o Weber também já desobedeceu anteriormente, mesma hora.
Tinha falou que esse cheiro nunca foi, isso de bobo não tem nada.
Gente. Só que precisava de um cara com três títulos mundiais fazer isso,
para
o pessoal tomar vergonha na cara. Então, vamos ver se não vai ter mais ordem. Se não tiver, pontaço pro Vettel.
Porque, Júnior, tá, vamos fazer uma reflexão então nós dois. Tá bom, então eu tenho o direito de me achar, eu tenho que confiar no meu taco, eu tenho que ser competitivo, tá certo? Mas eu não posso deixar de analisar e ter o pé no chão, que a partir do momento em que eu decolo, eu fico mais vulnerável a dar cara para bater. Então, assim, tá bom, vamos imaginar que toda a garra e a gana do Weber, num momento dele, numa autoanálise dele, ele já vem renovando os contratos dele no pau da viola. sabe? Mais um, mais um, mais um. Esse ano para, esse ano não para, esse ano para, esse ano não para. E vem vindo. Então é aquela tal história. Tá bom, não tem um e dois. Espera aí. Na minha equipe tem um tricampeão mundial.
É.
Que tem mais, desgraçadamente, 10 anos de carreira. Oito que seja. Espelho, espelho meu, com um tricampeão mundial na minha equipe, o primeiro piloto serei eu? Ao que o espelho responde pulindo as unhas. Eu quem, cara pálida? Você concorda comigo? Então, uma questão... Não precisa dizer quem é primeiro, que não precisa. É natural que um tricampeão do mundo... Porque, Júnior, essa coisa de...
Campeão com a equipe campeã.
Não, com a equipe.
Não é que ele ganhou em outro lugar e foi pra lá, né? Não.
Exatamente. É. Lá dentro, cria da casa, que já vem da Júnior. Então, Júnior, tudo bem. Eu acho assim, você não te desmerece. Você também é piloto da equipe. Mas, Júnior, uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte. Não, eu não vou nem exagerar em um cavalo e meio, dois, de diferença que dá de um motor para outro, ou três cavalos, ou cinco. Eu não vou nem entrar aí. Eu vou em dois rolamentos maravilhosos. Você olha, um é pulidinho e o outro também é lindo. Os dois são zero. Mas tem o pulidinho e tem o outro que não é pulidinho. Para onde vai? Para que carro vai o pulidinho? É
lógico que vai para o Vettel. A Ferrari vai para o Alonso. Lógico.
Obrigado, não engasgou o disco não. Obrigado, Júnior. Você quebrou um galhão pra mim. Não, porque às vezes eu penso que eu viajo. Eu posso até viajar, porque eu sou um ser humano. Erro, tá? Cometo meus erros. Mas tem coisa, meu Deus do céu, você não precisa quebrar a cabeça.
Lógico.
Você viu o que o Domenicali falou agora? Não, Massa está numa fase fantástica, mas não desisto da dupla Alonso e Vettel. Alguma dúvida que é a última temporada do Massa?
Eu duvido que seja possível. Bom,
Não será.
Para mim,
será,
a bravata isso... dele.
Não, exatamente, Júnior. Eu concordo com você. Eu também acho. E te digo mais: nem sei se isso é coisa do Domenicali. Que muita coisa lá, eu tenho certeza que é aquele MC do Colaiani. Que aquilo não presta. Aquilo não presta. Entendeu? E é um perigo aquilo. Em todo caso, você tem coisas que não adianta, você vai sofrer, cara. Vai lá, senta no foguete e se der tudo errado, você é segundo. E se de repente, às vezes, dá uma virada no vento, você ganha seu grande prêmio, como ele já ganhou vários. Obedecendo, desobedecendo, não, já ganhou vários grandes prêmios. Agora, se você olhar a regularidade, como é que a equipe vai dar prioridade para um piloto que pulveriza na sexta, é mais rápido na sexta, é mais rápido no sábado, no treino... É pole, no domingo larga na pole position e termina a largada, ele está em décimo.
É complicado, é complicado.
É complicado, então você tem que ir no outro, que eu bem ou mal, o outro tá, errou a largada, está em quarto. Largou mal, pessimamente, está em quarto.
E Edgar, eu acho o seguinte, eu gostei, para mim, o resultado final é Red Bull não dará mais ordens de equipe. Então, para mim, era isso que eu queria.
Maravilhoso. O cara conseguiu. O cara
conseguiu, entendeu? Claro. O cara conseguiu. Até porque eu não duvido, porque se eu fosse ele, eu teria falado isso pro dono da equipe, falar o seguinte: a próxima vez que vocês não deixarem eu ganhar a corrida, eu tendo o carro para ganhar, eu vou procurar outra equipe.
Claro.
Porque eu sou tricampeão e vocês não querem deixar eu ganhar a corrida, a segunda corrida do ano, vocês estão de brincadeira comigo. Entendeu? Então eu vou procurar outra equipe.
Sem dúvida, e vai correndo, e a equipe sabe que tem umas três ou quatro equipes engatadas
nele. Qualquer um, né? Que é o Vettel.
Engatada qualquer... nele, eles dão um jeito de relocar alguém para enfiar o alemãozinho,
lógico,
lá.
Lógico, lógico, o cara é tricampeão, esse pessoal esquece disso, entendeu?
É, porque tem coisas, Júnior, que você não tem como, sabe, subestimar. Nós entendemos, os nossos internautas também, até com respeito à opinião de muitos, que a prioridade tem que ser da equipe, porque ela precisa do Mundial de Construtores pelo dinheiro. A gente entende, mas isso é válido quando faltam duas ou três corridas para acabar o campeonato, se um tiver disparado.
Isso. Se não...
De resto, não se justifica. Não. Agora, vai ter o que tem o carro um pouquinho melhor, não tem jeito. Eu digo,
se justifica menos ainda... Pra equipe, não importa quem chegasse em primeiro e segundo, os dois iam fazer primeiro e segundo.
Os dois iam fazer ponto, porque isso aí é pior ainda, Júnior. Então... Júnior, eu concordo com você. Isso é pior ainda, porque de qualquer jeito os pontos pra equipe seriam iguais.
Então,
Só ia inverter a posição o nome dos caras.
Exatamente, exatamente.
Então eu acho que se criou todo esse redemoinho, o Júnior nem entrou com de nada, mas pelo menos hoje, se essa notícia procede, depois, claro, você vai se inteirar dela, pô, seria, foi maravilhoso. Mais uma vez a atitude de coragem dele, porque ficou na cara que o pedido de desculpa dele, mas aí depois, ah, gente, desculpa, viu? Sabe, mas foi pra casa, mas os pontos são meus, sabe? Um abraço, até logo. Sabe? Quantos exemplos nós já vimos aí pra trás? Se você olhar pra trás, os exemplos de jogar fora campeonato, de perder campeonato. Júnior, a gente sabe o que acontece. E você não pode tirar a essência de cuida de Fórmula 1. Olha,
não, mas a fonte da notícia é boa, viu? Porque é aquela... A gente colocou a revista alemã, eu vou dizer quem é. Aquela Motor und...
Motorsport, Automotor Undersport.
Muito boa essa fonte. Essa é boa. Então...
Porque, Júnior, olha, essa essência, eu não vou nem lá para trás. Coluna da Fernandinha está maravilhosa. Acho que ela foi na ferida. Essa coluna dela com o filme do Ron Howard foi bárbara. Adorei a coluna dela. E para mim ficou especial, porque os vídeos que ela pôs, eu voltei para uma época quando eu comecei a estar dentro do que eu imaginei na minha vida. Por quê? 74 eu fui campeão brasileiro, né? O mundo se abriu para mim em termos do meu automobilismo e eu assinei contrato com a Bandeirantes para ser comentarista de Fórmula 1. Então essa fase de James Hunt, Niki Lauda, eu estava chegando na Fórmula 1, o mundo da Fórmula 1 estava se abrindo para mim. Era uma super novidade. Eu e um locutor de futebol, que é uma pessoa brilhante, inteligentíssima, o Flávio Araújo, de quem eu tenho muita saudade, porque, nossa, é um homem de uma cultura fantástica, mas eu estava chegando encontrando isso, um Emerson de portas abertas com seus títulos, tá certo? O mundo se abrindo da Fórmula 1 para mim, com todos aqueles personagens que eu só lia via distância.
É isso aí.
Então, hoje vendo os vídeos que a Fernandinha colocou e o que ela escreveu, você volta, você entra no túnel do tempo e volta em algum lugar do passado. E você começa a reviver, e claro, nossa, esse filme realmente tem tudo a ver, não só pela semelhança, né, dos artistas, que realmente o Niki Lauda está muito parecido mesmo. Com o próprio Hunt, e a personalidade dele foi muito marcante, porque o Hunt era um super piloto, mas nunca esquecendo que ele sempre foi isso, Hunt the Shunt. Não tem jeito, e Detraque tomava todas do planeta, fumava tudo.
Pegava todas as mulheres do mundo.
Não, e um detalhe, comia qualquer coisa que se movesse. Foi claro, eu preciso colocar terno branco. Quer que eu coloque? Eu vou me trocar um instantinho. Tá rápido, tá aqui na mão terno. Atenção, comia qualquer coisa que se movesse.
O perigo.
Porra, padre passava longe dele. Certo? Então, só que esse era ele. Sabe? E sincero, honesto, não tinha com ele, não tinha bom, sabe? Saia do carro, dá um cigarro aí, fumava, latinha de cerveja. Essa era a vida dele, foi a vida que ele escolheu pra ele. Então, esses caras com que a gente... O Lauda sempre certinho, sempre todo, sabe? E esses caras eram... Eu chegando, eram tudo aquilo que eu imaginava pra viver num mundo sofisticado e diferente. Então, nossa, acho que a Fernandinha foi muito feliz, eu voltei no tempo. Teve um vídeo aí que eu vi duas vezes para rever e começar a lembrar de passagens que aí você vendo, você lembra. Nossa, eu estava lá. É muito legal quando você clica numa coisa para ver e se toca que você já teve lá.
É muito legal mesmo.
Você lembra de detalhes, as curvas onde eu ficava na classificação, porque como a gente faz rádio, é boletim, você não tem... Então ia começar treino livre, ia começar a classificação, Flavião, tô indo, fui. E embora ia andar pela pista, ia ver uma determinada curva, e ficar num determinado lugar. Nossa, eu adorava ficar na Orugem Spa, adorava. Mesmo na dupla do Bosque à direita, em Zodro, onde morreu o Villeneuve, porque eram curvas muito rápidas. E ali... seguindo a orientação, a experiência dos caras que acompanhavam isso há muitos anos, realmente você ia constatar que é onde se separavam os homens dos meninos. E os caras que vêm e os caras que não vêm. É aquele que vinha e dava aquela levantadinha de pé porque o motor embrulhava. Você está atrás, você está ouvindo.
Lógico, sócio. Lógico.
Não é aquela coisa que vem, o motor baixa 5 notas, vem de dó para fá e volta para dó, que o cara fez cravado. Agora, quando vem... aliviou, só tirou o pé. Tá certo? Então, E você, e, então foi muito legal. Nossa, Fernandinho, um beijo. Foi maravilhosa a sua coluna, adorei. E o filme é imperdível. Não precisa dizer o filme, não vou nem perder tempo, porque quem gosta vai babar, vai comprar e vai guardar, porque além de tudo é para se ter uma coleção.
É isso aí, é isso aí. Bom, vamos lá no...
Mas que boa essa notícia que você me deu, né? Só a Red Bull mesmo, viu?
Bom, tem uma, aqui uma pergunta no fórum de uma confrade. Nossa, opa. A Vanessa Marques.
Ô, Vanessa, seja
bem... Alô, Adalto e Edgar, vocês são fantásticos, assistiram F1, não assistiram Loucos, não tem graça. Obrigado, Vanessa.
Obrigado, Vanessa.
Ela quer fazer duas perguntinhas para nós. Ela é mineira. O que vocês acharam da mudança do Piquet Júnior da Truck Series para a Nationwide? Foi negócio ele mudar de divisão? Eu acho que sim.
Ah, eu também. É natural, né, Vanessa? Você tem que ir pulando. E ele começou tão... Foi tão boa para ele a categoria. Ele estava tão competitivo que eu mesmo, Vanessa, cansei de infernizar o Júnior aqui. Júnior, ele precisa ir para a Nationwide. Infernizava o Thiago. Eu acho que é um... Não sei, Júnior. Eu achei, Vanessa, uma sequência natural. Claro que não ia chegar lá ganhando, porque não chega ganhando. Então, mas ele está, sabe, está se posicionando, está pegando a mão. E essas primeiras corridas ele vai se encontrar. Isso. E eu tenho certeza que ele vem na balada, porque o Gen, Vanessa, está lá.
Está lá.
Não está? O que você acha?
Está lá, está lá. A equipe também é boa, não é ruim. Então, eu acho que ele tem tudo para andar bem. Vamos torcer muito para que ele chegue que ele ande bem. Eu acho que ele vai ficar pelo menos 2 anos aí, na minha opinião.
Isso, porque também nessa
categoria.
Nessa categoria, Júnior, a gente sabe que não é fácil, porque eu lembro de uma história que ele contou, e até você lembra disso, e claro, 90% dos astronautas, que não sei, talvez naquela época a Vanessa ainda não estivesse acompanhando, mas o Piquezinho contou que uma vez ele pegou um dos pilotos, nem sei se foi o Gordon, um deles que pegou aí num circuito misto e não conseguiu passar o cara. O cara é um animal de sela para guiar. Você acha que o cara só anda em oval? Vanessa não entra nessa.
Não, não,
não. Não acredite nisso. Não. Então eu achei que era um momento... Ele tem que ir, ainda mais ele que gosta de desafios. Você viu essa matéria que está dele aí no Auto Race? Ele gosta de desafios. Tanto é que vai agora participar de uma outra categoria. Já vai correr de patinete, trator. É isso aí, ele quer fazer
ele,
isso.
Ele adora o negócio.
Então, porque só que algumas demoram. Você tem que pegar a mão e tem o truque da equipe também. Você ia imaginar embora ele tenha andado bem, mas que uma equipe como a Turner iria cometer assim, alguns errinhos de ajuste, que uma equipe que já tem que vem ponteando, sempre teve carro de ponta na categoria, e aí... Por exemplo, o Miguelito Paludo dançou por causa de errinhos da equipe. A equipe cometeu um erro e você dança mesmo. Você está na dependência daquilo. É o momento que os caras têm o pneu e você não tem. É o momento em que você não devia parar e parou. E é o momento em que você não podia, que você precisava parar e continuou.
Exato.
Então, às vezes, essas decisões, você vê, o próprio Elinho. Nossa, a equipe fez um trabalho fantástico, mas cometemos um erro, cara pálida, foi a equipe. Ele não pode meter a boca na equipe. Ele tem que lidar isso com muita política. Porque senão, sabe como é que é? Os caras têm a ferramenta na mão, né? Então é assim, Vanessa. Mas eu continuo achando que vale a pena ele insistir. É que a gente estava acostumado que na picape, ele já vinha na balada. Quem agora? Sentou aí, já veio na jogada, né? Se não fosse aquele probleminha de injeção no final, né? Que não simplesmente acabou... E outra, carburador ainda tem isso, os quadrijet tem isso. No meu tempo era chamava-se vapor lock. O troço ficava tão quente que a gasolina não chegava no... A mistura, o que quer que seja, não chegava no pistão.
Nossa.
Ela evaporava antes. Estava tão quente o motor que ela evaporava. E aí o motor morre. E você, e não pega. E não sei como é que chama hoje isso. Claro, são outros tempos. Mas no tempo dos nossos quadrijet de Maverick, dos V8 canadenses, chamava-se vapor lock isso. O motor esquentava demais, e aí quando você desligava por algum motivo e ia tentar fazer, ele ficou na tanga com o combustível, entrou, aí acabou. Quando acabou, não deu para ele chegar, ele precisou dar partida para chegar no box. E aí a hora que foi dar a partida, E cadê que pega? Não pega, não, só. Se com isso jogou a corridinha dele fora, né, Júlio? Mas sei lá, Vanessa, não, eu tô torcendo.
E ela acha, pergunta também se o carro da Carlin será capaz de fazer o Felipe Nasser campeão da GP2 nessa temporada. Eu acho que a Carlin tem carro para isso.
Tem sim, Vanessa. Os caras são do ramo lá. É daquelas equipes que quando você chega lá, se você chega com bala, você deve ir lá na Carlin. Ó, tô pensando aí o ano que vem, quanto custa a temporada, vale a pena, porque é uma equipe de ponta. Tem três ou quatro equipes de ponta. Aí, dependendo do dinheiro, você pode pegar uma equipe que os carros andam ali no meio, mas você pode aparecer, mostrar bons resultados. Não,
ele conhece bem a Carlin da Fórmula 3, né, Edgar?
Então, já trabalhou com os caras.
Trabalhou com os caras, entendeu?
Então, eu acho que tem tudo, sim. E começou bem. Apesar de tudo, eu acho que ele começou bem e tá na jogada.
A segunda corrida dele foi muito boa. E ela, um comentário maldoso, ela acha que a Williams vai pagar um mico maior em relação à temporada 2011. Eu tô com ela.
Eu acho que assim, Guerrilheiro e Bilbo Bolseiro estão em maus lençóis se não apresentarem um bom resultado na China, viu? Eu acredito, porque aí vão mostrar que o tiro saiu pela culatra. A esperança deles é que esse pacote que eles estão levando para lá dê resultado. E porque, claro, imagina, vai dizer para o Williams que não tem mágica na Fórmula 1, eles é que tem que dizer isso para os outros. Eles sabem muito bem que não tem mágica. E o seu Frank, inclusive, por todos os problemas que teve na equipe, desde a fundação da equipe, sabe muito bem disso. Então, você começa a desarticular a equipe, deu uma desarticulada grande. Aí algumas implicações políticas, em termos diretivas agora, é um que chega, o outro que manda embora, sai, aí chega um que chega, toma 500 decisões e vai embora, não cumpre nenhuma das decisões. Tudo isso começa a refletir, as pessoas também se sentem inseguras. Isso, e o resultado está aí, Ivan. Está aí o resultado. A equipe está... Pô, mas essa é a Williams? Quando tudo apontava que a equipe teria... Em função do que o carro melhorou o ano passado, até outro dia, Vanessa, eu brinquei com o Júnior aqui. Eu falei, Júnior, mas acho que o Rubinho anda com. Precisa botar uma meia de lã. Porque ele sai, o troço anda. Então. Porque, pô, saiu da Williams, o troço ficou um foguete. Aí saiu da KV, o troço ficou um foguete na primeira corrida. Já voltaram a remar.
Já voltaram a remar.
Mas então, Van, é assim, é. Vamos ter. E claro, a gente torce, porque, claro, são dois nomes de peso, o moleque que está começando e o guerreiro que é o guerreiro. Pode ser de traque, vaca brava, o que for, mas vem na jogada. Então a gente está torcendo para mais dois carros para, né, encaroçar tudo lá para a briga ficar mais bonita.
A gente tem uma pergunta um pouco genérica aqui, do Critic. Ele quer saber o que você acha dessa suspensão nova aí da Mercedes, não é só da Mercedes, da Lotus também, que seria como se fosse uma suspensão ativa, só que hidráulica. É um pouco difícil.
Assim, Critic, num primeiro momento, você analisar uma suspensão, seria legal você ter alguns resultados na mão, com relação, por exemplo, a desgaste de pneu, que está totalmente relacionado, ainda mais esses pneus hoje em dia. Então, o que vai dizer para você se uma suspensão funciona ou não é o desgaste dos pneus.
Exatamente.
A suspensão pode ser maravilhosa. Então, é assim, você digamos, você acerta um setup para classificação e coloca aquele pneu para 3 voltas. Nossa, a suspensão é maravilhosa, o carro vira um meteoro.
Só que em 8 voltas acaba o pneu.
Aí você tem que mudar, isso, claro, aí você põe o pneu novinho, ele deu as 3 voltas da classificação, você mede. A hora que você acabou de medir o suco, você olha para o engenheiro olha para você, o engenheiro fala para você, nem me diga quanto. E já em 3 voltas já devorou o pneu. Então para a classificação foi maravilhoso, mas para a corrida não serve. Aí você tem que remanejar essa suspensão, e aí quando eu falo em remanejar, mexer em caster, mexer em camber, mexer em toy-in, que é a roda aberta, toy-out, que é a roda, toy-in fechada, toy-out aberta, enfim... Você tem que resetar toda essa suspensão para ter um ajuste de corrida. Então, opa, então já não vai gastar bem menos pneu. Mas a performance não é a mesma.
Lógico.
Aí cai 2, 3, 4 décimos, 5 décimos. Então, eu prefiro ficar te devendo essa resposta por enquanto, porque a gente não tem acesso a esses dados. No genérico, assim, generalizando, eu li alguns comentários positivos. Assim, não, é boa... Mas o Rosso, vamos dizer, se ele continuar insistindo, é porque eles devem estar num caminho bom. Sim. Só precisa agora, no ajuste fino, que às vezes você é obrigado a abrir mão de algumas coisas, porque num todo você vai ser prejudicado. Não adianta você ter uma performance com um carro meteórico, você vai sair, vai abrir 10 segundos, só que enquanto você faz 8 paradas, os caras fazem 3. Sim. Você chega em 29º. Ah, mas não tem 29 carros correndo. Claro que você foi embora pro hotel antes.
Que olha, que é mais ou menos o que aconteceu com a Mercedes agora, na Malásia. Eles largaram bem.
Isso,
né? Você viu? Lá na frente, mas no final da corrida ficaram.
Né?
Ficaram. Tudo bem. O Nico poderia até ter passado o Hamilton, mas ele ia passar o Hamilton e ficar na frente do Hamilton. Não ia chegar nunca nas Red Bull, entendeu?
Bom, então, quer dizer... Eu até imaginei que talvez ele chegasse no Weber. Mas ele era uma coisa, ele teria que ter feito a manobra para a gente poder tirar a dúvida, porque a gente não sabe quanto ele estava mais rápido que o Hamilton. É essa também. Agora, eles lá sabem, porque eles têm os trechos.
Lógico.
Né? Nas referências dele, porque por mais que você venha, uma hora você tem que tirar o pé porque o outro está na frente. E aí o teu trecho fica igual ao do outro.
Lógico. Eu acho que se eles também não deram a famigerada hora de equipe, provavelmente eles acharam que não ia conseguir chegar, né?
Também o Ross jogou um dado, né? Talvez para sentir a posição dele ante a brigada austríaca. Isso. Vou sentir minha força aqui. Tomou porrada de todo lado.
Tomou, ainda bem.
Tomou. E já existe um zoom de que provavelmente teremos um ano sabático em 2014.
Eu acho que se eles não melhorarem muito em relação ao ano passado, vai acontecer isso mesmo. Agora, se melhorarem muito, aí fica difícil fazer.
Aí fica difícil para você tirar a carta, porque a pressão da brigada austríaca está grande lá. Estão abafando tudo e já se nas entrelinhas, nas vírgulas, né? nos apóstrofos, nos parágrafos, você já nota pequenas rusgas entre a própria brigada austríaca. Facção Wolff e a facção Lauda. Ali também vai voar a pena. Porque é tudo uma questão de tamanho do cocar.
Tem uma coisa errada para mim, na minha opinião, Edgar. Porque a função do Lauda hoje lá, vamos ser sinceros, é
palpiteiro. Aspone. Aspone forte, assessor de porra nenhuma. Não achei um lugar para ele, como foi em várias equipes. Queria eu arrumar um lugar.
Eu também.
Aspone no meio. Nossa, Aspone da Caterham. Nossa, ele é maravilhoso. Põe lá, fardo, uniforme, blusão, boné, dou entrevista. Estamos brigando para melhorar 2 segundos. Isso. Maravilhoso. Não vou melhorar 2 segundos nunca. O cara amarrado com arame. Vocês estão de sacanagem.
Isso.
Então, mas é Aspone. Mas aí incomoda, porque o outro diretor tem ações. Existe aquela coisa. É o ciúme de homem que é 30 mil vezes pior que o de mulher.
Ciúme de homem é pior.
30 mil vezes. 30 mil vezes. Então, nota-se pequenas rusgas nos bastidores.
Bom.
E acho que isso vai ter consequências, porque se não amarrarem agora, a coisa vai crescer e vai destrambelhar. Exatamente. E Lewis Hamilton só tá olhando.
Precisa de resultado, não tem jeito. Precisa de resultado. Se tiver resultado, aí os caras ficam quietos.
Resolve tudo.
Mas se não vier...
Todo mundo em paz, vamos todos jantar, vamos comemorar. Isso. Vai ser uma maravilha. Caso contrário, rua! E ali para mandar embora é rapidinho. Viu?
Bom, o Paulo Pena fala lá da Bia, que a gente já falou, a gente concorda com ele, ele tá queimando o filme mesmo, assim, ela tá queimando o filme. É uma equipe que não tem condição de ter 2 carros competitivos, entendeu? Então, não adianta amarrar um carro com arame que vai tomar 2 segundos, 3, 4, vai tomar tudo, entendeu? É isso. Aí o Ricardo Tavares, foi o Paulo Pena que perguntou, Ricardo Tavares faz comentários na Indy, que o Will Power não está dominante nos mistos, o que vocês acham? Realmente não está.
Claro.
O que está acontecendo com o Dario Franchitti? Será que só nós ficamos velho?
Obrigado. obrigado. É uma pergunta que sempre está martelando na minha cabeça. E que nem eu ouvi Lago, na sua volta, maldosamente cutucando Mark Martin. Fiquei, Lagão, eu se incomodei. Porque eu queria, na idade dele, estar guiando aquele foguete e andar onde ele anda. Estaria feliz da vida.
É, exatamente.
E nessa balada, ele dura mais 10 anos. Com o humor dele, com a gana dele, que está aí e não larga o osso. E não larga o osso. E por isso que eu me escuto, só eu que fico
vendo. É, tem essa. O Dario Franchitti, ele tá, eu acho que ele está na jogada há uns 15 anos já.
Então.
Ou mais.
Claro.
Ele estava na época que o Montoya estava na Indy, pô.
E Junior, take it easy, my brother Dario. Tranquilo, com muito. É. Ashley Judd together. Quer mais o quê? Tá de mal com a vida? É. Para, vai pregar num muro aí. Para, sócio.
E você pergunta quem já tá achando desses Tristan Valtier. Eu tô gostando.
Eu também, embora tenha deixado assim, altos, vai agora na alta. Uma vem que nem um meteoro, do outro você começa a procurar onde está. Mas é todo o começo é assim mesmo. O importante é que o moleque tem gana. O moleque tem gana, gana. E aí que tener gana, e cojones. Não, senão não adianta. Você tem uma, não tem outra, só tem hora que tem que respirar e segurar embaixo. Se vai dar, é uma outra coisa. É uma outra história, mas tem que arriscar. Não, são quantas voltas? 34. Tem que tomar 34 no
ciclo. Isso.
Na hora a corrida acaba. Tá certo? Senão não vem. Porque você não faz isso, o outro tá fazendo. Exatamente. Ele quer se promover. Por isso é que pro coroa fica um pouco mais difícil.
Por isso que a gente gosta tanto também de MotoGP. Porque tomar susto em carro é uma coisa. Susto em cima de uma moto.
Eu quero tomar 10 mil sustos dentro da barata com gaiola em volta. Viu? Agora, de cabeça pra fora e com o joelho de para-choque, eu se sinto estranho.
Isso mesmo. Falando em tomar susto, tem aqui, tem o Fábio Araújo não quer tomar bronca.
Opa,
ele diz aqui que corrida foi aquela de MotoGP e olha, ele vai tomar bronca. E olha que não assisti em HD.
Não, ele cometeu esse crime. Ah, não faça isso. Não faça isso. Inacreditável. Você não estava com saudades do HD? Puxa vida, meu. Que coisa. Vai tomar uma. Sobrou uma bronca. Tomou um vermelho aqui. Acabei de puxar um vermelho para você. Tem que assistir em HD.
Isso não se faz, Fabrão.
Não, isso não se faz. Com direito a sentir saudades e não ver a hora de começar. Mas, enfim, sabe o que acontece, meu querido? Naquela fase moleque, a gente tem aquela fase de tacar pedra na cruz, né? Aí lá na frente paga. Não tem jeito, paga. Um dia volta, né? Na vida tudo volta. Não se iluda.
Ele disse que não gostava muito do Mark Marques, mas no final dessa primeira etapa eu tive que levantar e aplaudir a estreia do garoto.
E vai gostar, assim, moleque é bom do ramo, molequinho tá sempre sorrindo, você viu o sorriso dele, não cabia na boca, né? Nossa, o moleque tava feliz, só tinha leão do lado dele. Tava bem ele, Lorenzo, Valentino, tava bem
ele. Muito bem. Ele disse que o Lourenço tomou um tapa na cara do garoto que acabou de chegar.
Nossa, exatamente. Que coisa, hein? E o Pedrozinha, coitado, jogado na cadeira, ligando pro psicólogo. Que se não sair dessa, sócio...
Não, se não sair...
Precisa sair, precisa se levantar, precisa acreditar nele. E é um excelente largador. Nem largar bem, ele largou. Nem largar
bem, largou. Falou.
Olha a cabeça do cara como fica. Que coisa, viu? Espero que o Dani possa se recuperar, porque nós vamos ganhar com isso.
Eu apostei com o meu filho que ia fazer a primeira curva na frente e perdi a aposta.
Então, mas claro, olha aí, tá vendo? É bobo. Então, por que você torce? Porque nós vamos ganhar. Imagina o Pedrosa chegando ali, ficar esses quatro trocando safanão 25, 30 voltas. Em HD ainda. Não estou entendendo essa risada maldosa. Não, ela é maldosa. Ela tem um fundo maldoso. Tem um fundo de perseguição.
Se não for em HD, não pode, hein, Fábio? Bom.
É verdade, Fabião. Não faça isso. Tá, a próxima que seja em HD. Tá
em... Que seja em HD. Um abração.
Um abraço, Fábio.
Bom, olá, Dalton Edgar. O Anderlon agora. Por recomendação da Dalton, assisti aos VTs no YouTube das três corridas da FIA F3 Europeia. Ótimas corridas, com certeza será um grande campeão da Fórmula 1 daqueles meninos ali. Tem uma pergunta. A projeção que o Jules Bianchi está tendo, mesmo correndo naquela cadeira elétrica, não prova que vale a pena o piloto pagar qualquer oportunidade para correr na F1 para mostrar suas habilidades, mesmo em uma equipe de nível muito baixo das outras? Boa pergunta. Muito boa pergunta.
O Anderson, né?
Eu acho que não tem uma resposta só para essa pergunta.
É verdade. Eu vou fazer aqui um primeiro ensaio. A situação do Jules é mais tranquila, porque a Ferrari pôs ele lá. A Ferrari queria colocá-lo na Force India em função de um acerto de motores.
Por sorte do Paul de Resta.
Isso, não saiu o acerto.
Sorte do Paul de Resta.
Exatamente, né? Loteria, né? E aí, na loteria, o Paul de Resta acabou ganhando. Então, o caso específico do Jules Bianchi, o que ele tinha que mostrar, ele já mostrou. Tanto é que ele já chegou apadrinhado. Ele já veio com suporte e bancado, ele está sendo bancado pela Ferrari. Então, isso é uma conotação. A outra é aquela até que você para pensar, por exemplo, que nem eu li no Auto Racing, o Sr. Jean Todt dizendo: a Fórmula 1 está cheia de pilotos pagantes. É. Puxa vida, se ele não avisa.
Se ele não avisa.
Puxa, graça, ainda bem que ele, nossa, tomou. Que postura.
Eu gostaria de saber.
Mas que postura de presidente.
Presidente,
postura de presidente. Fórmula 1 está cheia de pilotos pagantes. Nossa, é o tipo do discurso que se ele ficasse em casa dormindo ia ter o mesmo efeito. Ninguém sabe que quase ninguém está pagando lá. Ninguém sabe. Mas, Anderlon, existem equipes e equipes. E assim, por exemplo, esses outros meninos, esse menino que está na Caterham também, o inglesinho lá, o Chilton. Para o Chilton não faz diferença, porque papai é muito rico. Então, indiferente dele mostrar ter condições ou não de ser um grande piloto, ele pode bancar.
Isso.
Ele continua. O ano que vem, se ele quiser, ele compra um lugar na Force India. O pai dele tem direito. Se bobear, o pai dele compra a Force India.
Aliás, tem boatos de que o pai dele virou sócio da equipe.
Então, exatamente. Você
sabe se é verdade, então, mas tem esse boato.
Não, mas faz sentido. Então, independente dele se mostrar um ótimo piloto, ele pode seguir carreira na Fórmula 1 comprando seu espaço, seu lugar. Você vê que já o Luizinho Razia, com tudo que mostrou, andou numa equipe espetacular o ano passado, brigou pelo campeonato e... Então, a gloriosa lei da relatividade, e hoje mais importante do que nunca, porque a Fórmula 1, e você vê que toda essa brigaiada, porque ela precisa de dinheiro, porque ela devora dinheiro. E você vê que tio Bernie, que é contra as ordens de equipe, esperneou, foi lá, deu um beijo no Vettel, tá certo? É. Essa semana brigou por uma coisa que nós, apaixonados, adoramos, eu tenho certeza. Muita gente não entendeu. Mas muito dos apaixonados, eu tenho certeza que 95% dos nossos confrades, dos nossos internautas, amaram isso que o Bernie falou. Quero o motor dos V6 com o mesmo ronco do V8. Sim. Ou não?
E vai ter, eu acho.
Então, por quê? Porque ele sabe que é esse detalhe que envolve paixão. Sim. A mulher é o comportamento, é a postura, é o perfume. Não é o perfume que ela... É o perfume dela, aquele que está aqui embaixo da orelhinha, aqui no cangote. É o perfume. O som da Fórmula 1 é o perfume da categoria. É o que te deixa bêbado. É o que te envolve. Então você não pode... Você lembra que a Fórmula 1 ficou esquisita com aqueles turbos? Que o turbo assoprava, aquele barulho. Tudo parecia um contrabaixo. E não é contrabaixo de... É contrabaixo de rabecão ainda, aquele grandão. Então, você vê que, nessa essência, tio B, que hoje a categoria existe por causa dele, e eu espero que ele dure mais 200 anos, nesses detalhes é que você mostra a sua paixão, o seu envolvimento, enquanto os caras discutem importâncias financeiras, porque a categoria vive disso. Então, briga-se por causa dessa coisa de equipe, por quê? Por causa do dinheiro, dos construtores, o piloto que paga, o piloto que guia muito está lá na cerca, nem está na Europa. Quantos pilotos bons estão por aí que você não sabe? Porque não tem dinheiro. Os patrocínios estão ficando cada vez mais difíceis, porque as coisas estão ficando cada vez mais absurdas. Hoje, para você guiar um carro aqui, por exemplo, um Stock Car, você tem que comprar 50 quilos de tomate. Tá certo? E tem que levar o tomate e dá para aqui para poder dar uma, duas voltas num carro de estocar. Senão, não tem acordo. Você pode guiar muito.
Então,
infelizmente, esse é o caminho.
Esse é o caminho. Aí que tá, Anderlon. Chegou num ponto, a Fórmula 1 tá num ponto onde se o cara não levar a grana, ele não senta no carro. Então, a questão não é nem se vale a pena ou não. Né? Se o cara quiser ir pra Fórmula 1 hoje, sem grana, ele não vai. Não senta no carro. Entendeu? A não ser que o cara seja um fenômeno.
É, nossa.
O cara, se o cara já venha na todas as categorias de base, um fenômeno, já venha, assim, patrocinado por alguma equipe, né? Por exemplo, se um desses dois moleques da Toro Rosso, né? Já que eles não precisaram de grana para entrar na Fórmula 1.
Exatamente.
Não tem patrocínio, nada. A Red Bull paga para eles. Isso. Mas eles, nenhum os dois são bons, mas nenhum deles é fenômeno. Se fosse fenômeno, o Weber já estava fora, já estava lá com o Vettel.
Opa! Não tem a menor dúvida.
Não tem a menor dúvida. Eu acho que se fosse, por exemplo, o Jules Bianchi, se o Jules Bianchi, não, esse ano, em vez de ter entrado onde entrou, tivesse entrado na Toro Rosso, o ano que vem, o Weber, tchau. Era Vettel e Jules Bianchi.
É.
Entendeu? Mas, então, não tem muita escolha. Ou o cara paga... O cara não senta. Então, aí você vai falar, mas se o cara não for bom o suficiente, mas o piloto sempre acha que ele é bom o suficiente, né, Edgar?
É.
O piloto não tem essa eu não sou bom o suficiente.
Não,
se o cara achar isso, o cara nem vai tentar.
Não, nem sai do hotel. Aliás, não sai nem pega o avião, porque vai fazer
exatamente,
o que lá.
Exatamente, entendeu? Então, esperar que o próprio piloto tenha essa consciência, ele precisa sentar lá e ter uma temporada. Depois ele até pode ter essa consciência.
Claro.
Mas antes de sentar lá e ter uma temporada inteira, não dá pra ele ter essa consciência. Ele tem que achar que pode, né, Edgar?
Sem dúvida.
Então, é difícil.
Sempre.
Então sempre. É uma situação difícil, né?
Claro.
Agora, pra mim, em duas corridas já deu pra ver que esse Jules Bianchi é fenômeno.
Nossa Senhora.
Em duas corridas. Nossa. Quer dizer, porque às vezes, mesmo o piloto vem patrocinado por alguma equipe, e às vezes o cara senta lá e não, o cara é bom, mas não é tudo isso. Como os dois da Toro Rosso. São bons pilotos. O Ricardo e o Werner são bons pilotos.
Sim. Né? Não, sim.
Mas um fenômeno não são, entendeu? Você acha, por exemplo, Edgar, eles são melhores que os dois anteriores? Alguersuari e Buemi? Não sei. Você acha que eles...
Precisa-se fazer comparativo pelos carros que as duplas tinham e ter um comparativo do comportamento deles no volta a volta, no long run da prova, nos resultados de testes, nos resultados pessoais da relação engenheiro-piloto. Sim. Você tem que analisar hoje em dia você precisa.
Lógico.
A gente volta naquele tempo da brincadeira do carro que para, o engenheiro senta na roda
Então. O Vettel, quando esteve lá, ganhou corrida. E, quando não ganhou corrida, andou muito na frente do companheiro de equipe, que era tetracampeão da kart. Sebastião Bourdais.
Exatamente. Exatamente. Vulgo caixa de banco. Exatamente. Você acha que ele é todo... Que banco o senhor trabalha, hein, no avião? Você pergunta pro cara do lado. Que banco você trabalha?
Então é isso. Então o cara precisa. O Vettel também não precisou de grana, mas ele era um fenômeno. Assim como não precisou de grana também. Mas por quê? Todo mundo achava que ele é um fenômeno e, na minha opinião, ele está provando que é.
Claro.
Vamos ver para frente. Eu não sei, Edgar, eu quero até fazer uma pergunta. Um carro muito ruim piora o piloto com o tempo ou não?
Não é que piora. O piloto vai conseguir extrair meio segundo ou um segundo dele. Mas como o carro está 5 abaixo dos melhores, vai ficar 4.
Mas ele não piora como piloto, você acha? Assim, depois de 10 corridas com o carro ruim.
Não, porque quem pode o mais, pode o menos. Entendeu? Você já tem a habilidade. Claro que você vai ter que... Você vai guiar um carro, você vai brigar muito mais... Porque ele não vai responder na altura. Agora, os teus limites serão sempre mais altos do que o carro. Então, quando você sai dele e volta para um carro rápido, o seu tempo vem logo. Porque você usou o teu potencial e o carro aceitou e respondeu. No pior, você já dá o pé antes, só que ele já mostra a traseira antes. Você já é obrigado a levantar um pouco o pé e já arrumar a casa. Já perdeu 2 décimos ali. soma na volta inteira, o carro que era 5 segundos na mão do outro, agora é 4 atrás do melhor tempo. Continua lá atrás. Né? É. Então, generalizando, ele podia ficar aqui esticando N detalhes, mas generalizando, numa somatória é isso. Então, mas e se puser o Vettel para guiar a Keter? Ele vai ser o segundo mais rápido que os caras que estão lá. Um segundo e meio. Porque era o que se usava antigamente. Isso foi muito usado durante um tempo com alguns nomes que a gente poderia lembrar para vocês. Então, o mais famoso, por exemplo, foi aquela que o Ron Dennis conta para todo mundo. Que eles chegaram num ponto com a McLaren que... No ponto em que a McLaren estava, ele ia precisar de mais, sei lá, 10 milhões de dólares para deixar o carro competitivo, para melhorar aquele um segundo e meio para encostar nas Williams. Ou para encostar nos carros que na época faziam frente para ele. O que, que ele fez? Para não gastar, sei lá, os 10 que precisava, ele gastou 5, botou o Ayrton e o Ayrton encostou nos carros, porque o Ayrton era um segundo mais rápido.
Que os carros.
O Ayrton colocava um segundo mais no carro. Tá certo? Em relação ao Johansson ou, enfim, quem que fosse o segundo piloto. Então, às vezes, você faz a conta, o que você vai ter que gastar de desenvolvimento para encostar no carro que está lá na frente? Pô, eu estou um segundo atrás. Vamos generalizar aqui. Ou meio segundo, enfim. Aí cada um faz a sua conta. Mas eu estou um segundo atrás. Bom, para mim, vou ter que desenvolver suspensão, vou ter que desenvolver DRS, vou ter que desenvolver isso, vou ter que desenvolver... Opa, fez a conta lá, 9 vezes fora, 10 milhões de dólares. Tá louco. É. Aí com 4 você pega um Vettel, pega um Lewis Hamilton, pega um e pronto, põe o cara sentado no carro, ele vem um segundo mais rápido. Porque tá no gene do cara isso. Claro que se botar ele lá para trás, na Keter ou na outra, tudo bem. Se em vez de ser 5, será 4. Porque ele pôs um segundo no carro.
Sim, sim.
Entendeu? Então generalizando é isso. Muito chefe de equipe fez isso. Gastou um X... E a partir dali fez a conta e pegou um piloto e compensou aquele um segundo que faltava para ele ser competitivo.
É isso aí. Acho que está super bem explicado. Bom, o Gustavão fala da...
Oh, o Fu? Fu?
Gustavo.
Bate!
Pena o problema do Nelsinho na entrada. Achou a Truck Series uma corridaça, depois falou pena o problema do Nelsinho na entrada do pit. E no caso do Paludo, não fosse o primeiro Totó, ele não teria ficado para o pelotão do Derby Destruction. Ele teria acabado melhor.
Não, caiu lá atrás no inferno.
Entendi. Coitado, levou pancada até debaixo do assoalho.
É verdade.
Bom, da Indy ele fala que não sabe se foi a pista ou o impacto da corrida da MotoGP, mas tá ficando sem sal. A pista ajuda um pouco, mas ando preocupado com a falta de ação na Indy. Uma 6 ultrapassagem de 90 voltas e todas no mesmo ponto. Certas pistas, como a do Alabama, podem ser visualmente muito bonitas, mas proporcionam corridas meia-boca. O que vocês acham? Eu discordo, Gustavão.
Júnior, por exemplo, eu não gosto de Martinsville para estoque.
É, muito, muito pequenininha.
Como durante muitos anos e até hoje, em função... É que, claro, aí entra aquela política que é a questão dos construtores, do dinheiro que dá. Mas eu não acho Mônaco um lugar para a Fórmula 1 andar. Eu acho um crime enfiar um Fórmula 1.
Eu também acho.
Isso é minha opinião, com todo o respeito dos nossos internautas e dos nossos confrades. Nossa, é lindo, é romântico, sem dúvida, mas para mim é uma judiação enfiar o Fórmula 1 lá.
Eu também concordo com você, acho
um absurdo. Se botasse a 3 mil, já Fórmula 3 dá um quilo. Fórmula 3, Fórmula Renault, essa World Series aí, 3.6, é um canhão esse carro para andar lá. Mas tá bom, botar um lá é um crime. Mas, né, Gustavo?
Mas Gustavão, eu acho que essa pista é boa. Não teve muito ultrapassagem, mas teve ultrapassagem. Com a câmera on board, você vê como os caras estavam rápido. É uma das poucas pistas onde você vê que os caras andam rápido mesmo. Poucas pistas mistas que tem na Indy. Porque quase também não tem pista mista. Quase tudo pista de rua. Né? Essa é uma das poucas pistas que os caras andam muito rápido. Eu acho que é uma pista de piloto, não é uma pista de carro.
Isso é importante. Tem a pista de piloto e a pista de carro.
Eu acho que é uma pista. Eu gosto muito dessa pista, mas isso é opinião minha. Você não está errado em achar o que você acha. É só opinião diferente, mas eu gosto muito dessa pista. Achei muito legal a corrida, gostei.
Não, Júnior, tanto é que eu conheço pessoas que não gostam de disparar. Não é porque o Ayrton amava de paixão e 95% ama que alguém gosta, gente que não gosta. É. Não gosta de disparar, não gosta de Monza. É um direito de cada um. Cada um tem liberdade de ter sua opinião.
Lógico.
Mas é tudo você... Até para você procurar... Não, aqui é uma pista que eu vou analisar os pilotos. Não, aqui é uma pista que vão ver os carros. Porque às vezes em algumas pistas os carros vêm melhor do que na outra. E o piloto é o mesmo. Né? Você vê como as Force India vieram bem numa e já na outra...
Ficaram.
Né? É, e aí você... Pô, mas quem é? Não, o piloto é o mesmo. Precisa ver se o carro se ajustou lá.
Lógico.
Né? E aí entra uma série de trabalhos e detalhes que, claro, vocês, assíduos, que acompanham, sabem disso. Então, nesse aspecto... Agora, isso é nosso, isso é seu, é do Adalto, é meu. Cada um tem suas pistas preferidas. Não tem jeito. Tem a que você gosta e a que você não gosta. Por exemplo, Mônaco nunca me desceu. E nossa, é bárbaro, não perco. Eu reclamava de lá, porque lá tudo é longe. O box é num lugar, a sala de imprensa é no outro. Você anda 2 dias para chegar, tudo é difícil, é um inferno. Você tem que dar carteirada de 30 em 30 segundos. E outra, só tromba com o Murubixaba, né?
É mesmo, é?
Ah, não, esquece. Só tromba com o Murubixaba, porque lá só tem cacique, né, sócio? Pode esquecer. Não, imagina, você acha que em Mônaco vai tenente? Você está me gozando. É de capitão para cima. Mas como pista, sabe, eu acho um crime botar um Fórmula 1 lá. Um crime. Mas, enfim. Aí você vê um carro andando em Suzuki, vê um carro andando em Mônaco, você quer guerra. Você fala, gente, não é possível. Mas é o meu ponto de vista. Tem gente que acha o contrário. Os caras andando em Suzuki é um lixo. Aquela R5, os caras estão tudo louco. Vai fazer o quê? É de cada um, nego.
R130.
Perdão, a R130, exatamente. Nossa, que mal-estar que dá aquilo. O motor faz... Só que tá 300.
A maior pancada que eu vi lá foi aquele... Foi aquele de Toyota, aquele australiano, neozelandês lá, que andava junto com o Cabeção lá na Toyota. Esqueci o nome dele agora. Que pancada que ele deu na cara. Sempre.
É mesmo? Bom, foi no ar e olha aquela?
Esqueci o nome dele. Bom, Edgar, o JCS, assim, não estou comparando a Fórmula 1 com a Indy tecnicamente. Quero comparar as corridas como espetáculo, como entretenimento para o público que assiste e sustenta... Essa turma toda, do salário mais baixo até o salário mais alto. Nós somos audiência, nós é que sustentamos. Se não houver audiência, os patrocinadores vão procurar outro lugar para botar a grana. Claro. Aí eu posso comparar. O que está acontecendo com a Indy? Meia dúzia de ultrapassagens na pista e olha que aparentemente não tem jogo de equipe no começo do campeonato. A F1 tinha ficado chata e o tio Bernie deu um jeito de conseguir fazer o campeonato de 2012 um sucesso. E esse ano com direito à rádio novela... Uhum. Tende a ser melhor ainda em termos de interesse. A Indy perdeu a receita. É outro que, ó, tá vendo? É outro que discorda de
mim. É lógico.
Eu acho que a Indy, assim, como um todo, eu acho que a Indy tá bem ruim mesmo.
Claro. Isso é gritante. Ela vem capenga, vem se arrastando, só que eles estão tentando encontrar um caminho. Vê que o próprio Roger Penske, que outro dia andou palpitando, tá faltando um cara, né, tipo Tio B. Tá certo?
Não por essa corrida de Barber. Essa eu não achei ruim, mas a categoria anda ruim. A categoria anda ruim, não tem dúvida. E as pistas não ajudam em nada, porque, olha, quer ver, Edgar? Já que estamos falando tanto disso, se você olhar aqui o calendário da Fórmula Indy, começa a ficar muito preocupado, porque agora nós vamos ter. Long Beach é rua, depois São Paulo é rua, depois tem Indianápolis, que é o concurso.
Não, e um detalhe, São Paulo é rua molhada.
Rua molhada.
Né? Ah, bom, ok.
Que eu fico torcendo para não dar um problema naquela reta de 1 quilômetro e cacetada. Isso. Porque se um carro voar ali, Deus me livre.
Ô Júnior, posso contar uma coisa para você? É para você e para os amigos, vai. A gente está em família mesmo, tudo bem. Quem quiser que xingar, que me xingue. Faz mal. Já tô velho mesmo. Eu achei bonito, legal aquela solução, aquele protetor na traseira, mas já estou começando a achar os carros meio feios.
São esquisitos os carros.
Ficou esquisito. Então sou eu, vai, sou eu, Júnior. Sou eu.
Não é.
Pusado, eu achava tão bonito ano passado. Olha que legal. Agora eu já olho. Mas será que não podia tirar isso? Mas será que não podia? Já começa o pentelho do palpiteiro a botar o dedo. Já não estou achando, mano. Ufa, que fase, como diria Milton Leite. Que fase.
Edgar, depois de Indianápolis, você tem 2 corridas de rua em Detroit. Depois você tem 4 ovais seguidos.
Ô, Júnior, muita rua.
Depois rua de novo, 2 na rua.
Rua.
Aí você tem, Júnior, finalmente, uma pista muito legal, que é Mid-Ohio. Você conhece, né?
Nossa, nem me fala.
Super pista. Depois tem Sonoma, que é legal também a pista. Estive lá agora, é legal a pista. Não é uma super pista, mas é legal. E depois rua de novo, Baltimore, depois rua de novo.
Mas, então, mas sabe o que me irrita nessa história da rua?
O país que mais tem pista mista no mundo.
Claro, o concreto na lateral que limita.
O trilho no meio da pista.
O trilho da pista e o caminhão da limpeza, que foi uma agravante para encher o saco, fica 15 voltas limpando a pista. Então, gente, faz 2, 3 circuitos de rua, só tá bom. O resto vai para a pista.
Eu também.
Sabe, vai para a pista, põe mais pista mista nisso. Sabe, vai para Watkins Glen, tem outras pistas mistas boas. Sabe, dá uma mexida nisso, dá uma modificada na cara dos carros, dá uma, sabe? Pô, já tá com o pneu bom, aproveita. Bom, não sei, sou eu, Júnior, tô ficando muito azedo. Não,
eu acho que é isso mesmo. Né? O pessoal tá reclamando com razão. A categoria precisa... Isso. Tudo bem, o que melhorou do ano passado pra esse é que esse ano tem um monte de corrida. O ano passado teve só 15 corridas, se não me engano. Então foi bem chato só 15 corridas. Mas não adianta também se encher de pista de rua, entendeu?
Porque, Júnior, tá bom. Aí, claro, é aquela consequência. Você viu um carro dobrado nos pneus, parado, já sem a asa traseira, com a roda traseira torta, quebrou ele. Bom, você já sabe que vai parar. Mas aí, de repente, ou porque não mostram, ou porque, não deixam de mostrar, porque na Índia só se mudou, até onde eu sei. São as televisões locais que fazem. Só se mudou. É como eu disse, sempre digo para vocês, eu estou a 11, 12, 15 mil quilômetros do evento, só leio hoje, só leio. Então, aí de repente, fila indiana, bandeira amarela, opa, nossa, quem será que bateu? Não bateu ninguém, entraram os caminhões para limpar. E aí, Júnior, é 8, 9, 10, 12, 14, 16 voltas de fila indiana e os caminhões limpando a pista.
Você como piloto não dorme dentro do carro.
Não, acabou. Aí, ainda acrescente aos caminhões, o detraquê que gosta de vir por cima dos outros. Pronto. Aí pega o Hildebrand e aí fica a festa completa. Nem nas voltas em fim de ano o cara dá sossego. Aí a corrida fica chata.
É lógico.
Porque você tira... A competitividade do piloto, porque qualquer coisinha tem que dar amarelo, porque o carro atravessou, bateu, você já sabe, e tira aquela sequência do piloto. O piloto esfria, o cara já vem quente, vem dando tudo certo, ele acertou a mão em todas as curvas, tá fazendo volta rápida. Você viu a Simona, que demônio lá em São Petersburgo. Ela vinha com a mão, até acabar o pneu, ela não deu sossego pra ninguém. Então, cada parada dessa, você esfria o piloto.
Exatamente.
Eu sou telespectador e assisto em HD, tá?
Enfim. Bom, vamos lá. O Heriberto Macedo diz assim, ele viu na semana passada num site alemão que o Nicolas Todd estava almoçando com o Dietrich Mateschitz, que é o dono da Red Bull, com a possível saída de Weber. A aceitação de um piloto que não seja... Da Toro Rosso, como o Kimi, que ele disse que seria um ótimo nome. O Nicolas já pode estar querendo vender, Nicolas Todd, né? O Felipe, já que esse é o empresário. Opa. E o Felipe vem superando o Alonso constantemente?
Mas pode. Essas tratativas são feitas com muita antecedência. Vai. Se já não começou a vender o ano passado, porque sabia que esse ano a carta já estava marcada. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. O Felipe vai ter que fazer uma mágica monstruosa, tá certo? Muito maior que o David Copperfield, tá certo? Muito maior. Mas, e assim mesmo, acho muito difícil. E outras, já estão aí as manifestações de Domenicali e Caterva, tá certo? Colocadas na boca ou não pelo seu Colaiani ou não, mas está mais do que na cara isso. Por isso que eu acho que o Felipe tem que sair atirando esse ano mesmo.
Ainda mais aproveitar o momento, né?
Esse ano. Se der o carro bom, vai pra cima, nego. Vai pra cima e, sabe, demarca teu espaço. Porque não vai ter colher de chá. Vamos ver se os caras já não vão querer inverter nessa. Porque eles podem passar, usar aí duas ou três pra inverter. Mas, de repente, pra não correr risco, já vão querer inverter agora na China. Não sei. De lá eu espero tudo. De lá. de fralda de recém-nascido e de urna, eu espero qualquer coisa na hora que abrir, né? Tá certo? Então, pode sim, Heriberto. Por que não? Tá, de repente até encontrou, foram jantar, podem ter outros interesses, outros negócios, mas por que não? E o Nicolas tem vários interesses, até independente do Felipe, mas tomara que seja isso, que ele já possa estar tentando, que a única coisa que eu pedi aqui desde o começo, que você e os outros nossos amigos e irmãos internautas sabem, a única coisa que eu peço é que o Felipe faça uma boa temporada para ele arrumar um lugar numa boa equipe, que eu acho que ele tem ainda muita garrafa para vender. É o que eu acho. Também. Então, tomara que seja isso.
Ó, Edgar, temos um confrade novo, Stefano Gimenez.
Ah, tchau, Stefano.
Ele disse que grande Adalto e mestre Edgar, venho aqui fazendo uma colaboração, excelente programa de vocês. A HRT pode não ter feito muito no quesito desempenho na Fórmula 1. Porém, como sou um grande fã das corridas e também da engenharia, estava pesquisando vídeos sobre carros de Fórmula 1 e encontrei vários de um engenheiro da HRT explicando praticamente tudo sobre um carro de Fórmula 1 para um programa da TV espanhola. Seu nome é Tony Cucurella. Fantástico, isso, apesar do meu portunhol ser mais ou menos, consegui entender praticamente tudo, desde o assoalho até o funcionamento dos pedais. Muito bom mesmo.
Que bacana.
Bem legal, ele deixa o link aqui.
Ah, tem um link?
O link aqui, então legal. Quem quiser ver, entra no fórum aqui, na pasta legal. Na pasta somente para perguntas para o louco, vai na página 57, que vai achar o link que o Stefano Gimenez pôs aqui. Legal, Stefano.
Obrigado. Muito legal, bacana, Stefano. Bela colaboração, hein? Para os apaixonados vai ser uma cachaça.
Cachaça. E aí ele até diz aqui, ó, e até cabe uma pergunta. Será que haveria corrida se não houvesse espectadores? Não haveria. O espectador é o objetivo final de tudo. Né, Edgar?
Deveria.
Qualquer coisa que seja para transmitir pela televisão, para vender ingresso, para as pessoas assistirem, o espectador é o final.
É por isso que eles não podem deixar a peteca cair. Você vê que as preocupações do Bernie com os números que estavam apontando para baixo, deu um corre-corre geral. Você viu que já foi atrás de pneu, já foi atrás de mudar aqui, mexer ali, libera aqui, proíbe lá, porque não pode, tem que subir a audiência de novo.
Porque quem vai sustentar as centenas de milhões que os caras gastam?
E, Júnior, em cima disso, a jogada do Vettel foi de mestre.
Foi mesmo.
Deu vídeo. Você vai ver a audiência do Grande Prêmio da China.
É mesmo.
Que o Bernie não dorme. Tem pesadelos à noite. Fica no quarto que nem uma barata velha, tonta, para baixo e para cima. Com as antenas mexendo, que não vê a hora de chegar na China. Todo mundo vai querer ver. Você criou uma situação nova. E os caras estão botando lenha na fogueira. Weber indignado, darei o troco. O outro, não respeitarei mais nada. O outro, vou para cima dele. É isso aí. Carlos Imperial já fazia isso há 40 anos atrás.
É isso.
Carlos Imperial já fazia isso. Tá certo? Então, primeira coisa que ele criava. O cantor fez muito sucesso, é viado. Primeira coisa que ele inventava. Já dava um buchinho no mundo falar. Armava briga entre um e outro. Saiu com a namorada de fulano. O namorado de Bertano foi vista jantando. O cara ia pro programa 50 milhões de espectadores. Então isso não é novo. Tá certo? Então, é assim, Júnior. Faz parte. Unfortunately, faz parte.
Bom, e fim? No fim, ele dá uma sugestão pra gente, pra transmissão em vídeo. Se a gente tiver a possibilidade de fazer pela Twitchcam ou pelo Facebook. Olha, a Twitchcam, eu já acompanho algumas coisas, dá muito lag, meu.
É mesmo,
Não dá. Stefano, esperar que a gente vai. Vamos esperar que volte o vídeo normal.
De repente a Just TV já está correndo atrás, né?
Vamos. Porque lá, tudo que eu já vi por essa Twitchcam dá muito lag, meu.
É mesmo.
Dá muito lag. Não.
Fala de soquinho.
Fica de soquinho. Bom, a imagem para e você continua falando. Ou assim, uns 10 segundos, entendeu? Depois, dá muito soquinho. Fica esquisito mesmo. Bom, obrigado, Stefano. Obrigado.
Legal, Stefano. Um abração, viu?
Seja bem-vindo aqui ao programa. Isso. E ajuda a gente a divulgar também. Põe lá no seu Facebook, no Twitter.
Muito bom.
E aí temos o Jarbão. Que o Jarbão vem aqui, né?
Ô, Jarbão aí, o que o Jarbão fala?
Diz que o Nelsinho seria o entrevistado, só que foi ontem. Programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, mas já foi. Né? E o Adalto, sei que vai zoar o Buchão hoje, mas o Buchão é tão fodão, que quando a corrida dele tá ruim, ele se transforma no Nascarzeiro Fantasma.
Ô, louco!
E aí ele coloca aqui um vídeo.
Olha.
Coloca dois, aliás.
Em chamas o foguete,
Em
chamas, eu vi a coisa feia lá. Viu?
Isso.
Ainda bem que ele acionou a coisa e saiu lépido e rápido de dentro do foguete. Nossa, foi mesmo. Um fogareiro, virou uma espiriteira aquilo lá, viu? Que coisa. Ali para mim deve ter soltado o bico injetor, esguichou todo o combustível pelo motor e virou aquela espiriteira lá, viu? Virou, nossa senhora, que fogareiro, meu Deus.
Bom, Jarbão, só para te dar um toque, ó, você colocar vídeo do YouTube aqui, você põe o endereço do YouTube completo, não precisa escrever mais nada, ele só aparecer uma vez direitinho, não vai aparecer do jeito que tá aparecendo aqui, como você pôs, ó.
Ah.
É só você pôr lá, vai lá no YouTube, achou o vídeo? Põe o endereço dele aqui que ele aparece no fórum.
Interesting. Opa, aprendi mais uma aí, viu? Por tabela com o Jarbão. Ô Jarbão, e o meu piloto que não faz mais nada mesmo? Foi fogo de palha lá o Carlos Eduardo, hein? Que coisa!
O Jarbão gosta quando eu vou lá no Twitter e quando o Buchão faz merda, eu vou lá no Twitter e escrevo alguma coisa, ele dá risada.
É mesmo. Mas eu sou fã do Buchinho, viu? Eu torci que nem um desgraçado. Ele pontiou 56 voltas nessa última corrida, viu? Eu tava torcendo pra ele.
E ele tá bem na
próxima. O Carlos Eduardo não vem mesmo. O Kazelovski esqueceu. Saudade do Dojão. O Kazelovski tá me fazendo ficar com saudade do Dojão.
Tá certo? E o Buchinho tá bem na classificação.
Ô, louco, então. E o Toyotão tá lindo, viu? O Toyotão tá demais, o Camry.
Nossa, o Carlos Bush tá em quarto lugar no campeonato.
Então.
Tá bem, tá bem.
E sempre vem na jogada. Vamos ver. Tem lenha ainda, mas vamos lá. Mas tá bom esse ano.
O Marcel 57. Boa tarde, amigos do fórum. Caro senhor A, caro senhor E. Agora eu também demorou pra cair minha ficha aqui. Hein?
É, você pensou que fosse caro senhor JR?
Demorou pra cair a ficha aqui. Ele está dizendo que no mês passado passou uma entrevista do piloto Nicolas Costa no Esporte Espetacular, onde o jovem carioca buscava patrocínio para correr a GP3. Na mesma entrevista é possível perceber que o piloto treina em um kart indoor na Barra, pois aqui na capital fluminense não existe kartódromo. Minha pergunta aos grandes mestres é como se encontra a situação brasileira nas categorias de monopostos abaixo da GP2. Tem algum tupiniquim ou tapajós chegando forte no monoposto? O kartismo nacional dá algum sinal de vida para 2013, mestre? Teremos alguma novidade nesse fronte? É difícil, Marcelo.
É difícil. Opa, tirou daqui. É verdade. Eu estou um pouquinho desacorçoado, como diz o Caipira. Porque... A gente tem algumas promessas, mas... Esse menino Nicolas Costa, eu lembro dele na Fórmula Futuro... Ele pintou legal, foi esse menino muito rápido. Aí esbarra no patrocínio, e aí tem que treinar de shift. E aí precisava estar bala, precisava estar lá no tiroteio.
Isso aqui que estava treinando de kart indoor, meu.
É, de kart. Nossa, que é pior
treinar
ainda.
De kart indoor é dose.
Nossa. Ele e o chefe de família que tem 18 filhos treinando.
Kart indoor é uma delícia, mas é coisa para amador. Mas...
Claro. Amador Júnior. Então, e principalmente sênior também, óbvio, né? E o sênior é bom porque ele dá uma volta e meia e já prega. Isso. E vai embora. Sobra para lugar, mas você mais rápido. Então, tá difícil. Eu não saberia agora. Assim, tem
Tom? Bom, acabou de o Pietro Fittipaldi.
Então. Ir para lá, mas...
Vai ser duro, porque ele está começando tarde também.
Então, vai ser duro. Não sei se dá tempo. É uma coisa. Eu não consegui. Eu sempre contei para vocês, e a minha referência com o Júnior sempre foi essa. Eu nunca consegui uma boa análise do Pedro. Não tenho. Estou torcendo por ele também, mas eu nunca consegui uma comparação boa, porque a categoria que ele corria para mim era totalmente estranha. Então, como é que você vai comparar alguém numa categoria que você não sabe o nível que ele está andando?
Agora só que nós
por
vamos
isso que
ver.
Isso, por isso que eu rezava para ele vir pelo menos para a truck, e na truck a gente conhece os caras, E opa, olha lá, vem na balada. Não, vem, agora pegou um nível mais competitivo, os caras estão se pegando a safanona lá na frente. Olha como ele se sai bem, como ele anda bem no meio do bolo. Olha lá, vai lá pra cima na hora certa, desce na hora certa. Você começa a avaliar. Eu não tenho avaliação, então eu vou ter que esperar, começar a acompanhar as corridas dele lá, ver o nível da categoria que ele vai começar a disputar, para você, porque tem a World Series, tem lá vários brasileiros, tem o André, né? Tem o Andrezinho que está lá, enfim. Tem uma série de pilotos brasileiros lá que... Mas fica aquele ponto de interrogação. Tem alguns na Fórmula 3. Você precisa ver também que sequência que eles vão ter para saber se eles vão poder vingar. Porque nas categorias competitivas tem muito piloto bom. E com bala na agulha. E hoje em dia, como está prevalecendo a questão da bala, fica meio difícil. A gente tem o exemplo do Luizinho Razi aí, que com tudo que a gente torceu e ficou feliz com os resultados dele, ele teve uma série de resultados muito bons, que foram considerados como resultados excelentes por muitos chefes de equipe, mas não pôde porque faltou a bala. Na hora H, o patrocinador, o checão voltou, provavelmente algum checão do Banco da Amazônia, e aí ele ficou na mão.
Ah, tem dois nomes razoavelmente conhecidos também naquela Renault World Series lá, o Pietro Fantin e o Lucas.
É o Pietro Forest. Fantin. Isso, exatamente, que foi, e aí entra no bolo, como o Andrezinho Negrão também. Você Negrão. Tem que esperar para ver se vai vingar. Até porque bala na agulha eles também têm. Né? Mas vamos ver a sequência, a hora que eles pularem, por exemplo, né? Para GP2, para a gente também poder começar a avaliar melhor.
Até se Antônio Félix da Costa, que também está
com... Exato, que eu ia te falar.
Está tá com cartaz, mas vamos ver também, né?
Então, exatamente, você vê que está lá o menino Félix da Costa lá fazendo chover. Então a gente tem que ficar um pouco em stand-by, tem Pipo Derani, tem outros meninos que estão aí tentando buscar o espaço.
Tem vários.
Mas a gente precisa esperar para poder avaliar um pouquinho melhor na hora que começar o tiroteio. Para a gente também não ficar aqui se enchendo de esperança e depois não dar certo, outra leva que volta para correr de Stock Car aqui, entendeu?
E aí ele pergunta sobre o kart, então eu vou dar a resposta do Edgar. Enquanto continuar esses mil dólares para qualquer coisa no kart, esquece o kart.
Esquece
o kart. Né, Edgar?
Esquece
o kart. Que é o celeiro, que é onde aparece, realmente está difícil, entendeu?
Se não armar o celeiro para ele procriar... Vai acabar.
Para quem não sabe o que é esses mil dólares, é o seguinte: quebrou o escapamento, mil dólares.
Mil dólares. Não, só para olhar.
Para olhar, mil dólares. Quebrou um rolamento, mil dólares.
Meu menino tem um. Eu comprei um chassizinho de 10 anos atrás, feito pelo Mário Napa. Sabe que você desse uma olhada só para ver se ele está empenado? A gente olhamos. E quanto é? Mil dólares. Mas é só para dar uma olhada, mil dólares. Aí o cara ia embora e o Meca pegava o seu out, nada contra ele ter um out, e ia embora. Aí, meu filho, o kart acaba. Até porque o menino fica com ele 2, 3, 4 anos. Então, é nóis. É a independência. Claro que tem os sérios, tá certo? A gente que trabalha de maneira séria, que tá aí lutando até hoje. Tem nomes aí que realmente tentam, mas aí também a confederação não ajuda.
Eu ia falar, né? No mínimo, era o mínimo que a CBF tinha que fazer. Era o mínimo, sabe? O mínimo dos mínimos. É garantir campeonatos de karts competitivos, entendeu?
Eu não me meto.
Isso era o mínimo que eles tinham que fazer. Não vamos nem falar do resto, porque o resto é utopia até falar.
Eu cansei, é utopia.
Mas do kart, isso era o mínimo, entendeu?
Nem isso. Você bate tanto na tecla, Júnior, que aí você vira o bandido da história. Você é contra, você critica demais, é fácil falar, por que não vai lá? Júnior, eu tô muito velho, quero criar meus cachorros e ir pra doutora sossegada aqui no meio do mato, não me enchem o saco. Não,
e no kart, Edgar, seria a coisa mais fácil do mundo, né? Paga uma taxa pra CBA direto e ela organiza tudo. Faz os karts todos iguais, faz lá 30 karts, né?
Mas aí quando o cara faz isso, tenta fazer isso, vão lá e boicota, é campeonato pirata.
Tinha que ser a própria CBA tinha que fazer isso, que era o mínimo que eles tinham que fazer.
Exatamente.
Era o mínimo
que eles tinham. E aí não pode a liga, não pode isso. Engraçado que o ex-presidente está montando uma liga. Bom, deixa quieto, vai, Júnior.
Você falou tudo, aí os caras fazem isso independente, eles vão lá e falam que é pirata. E eles não fazem também.
Não pode. Não, exatamente. Quer dizer, não fazemos e não podemos fazer. Isso. E não deixamos fazer. Então, um abraço pro Gaiteiro. Eu vou me meter, tô quieto no meu canto. É isso, deixa.
Bom, e aqui, para encerrar aqui o ótimo post da pergunta do Marcel 57, ele nos sugere aqui uma série que eu digo para você o seguinte, Edgar. Eu já assisti e é nota 10, chama House of Cards. Ele diz assim: sei bem que ambos curtem um bom seriado, então eu indico ele. A história é focada em um deputado americano interpretado pelo ótimo Kevin Spacey, americana, que faz tudo para atingir suas ambições políticas na Casa Branca. Imperdível. E é imperdível mesmo assistir isso. Só tem uma temporada, que é nova.
É
uma das melhores séries que eu assisti nos últimos tempos.
Que bom, como chama?
House of Cards.
House of Cards.
Casa de. Carta de baralhos, né?
House of Cards. Anotado.
Pode baixar.
Não, posso recomendar então The Americans.
E tem uma parecida com essa. Eu não sei se você já viu. Chama The Boss.
Não, já vi, já acabou, do prefeito de Chicago. Isso. Yes! Não, imperdível. Então,
essa House of Cards é meio parecida.
Nossa, imperdível. Assisti tudo, tudo. Estou esperando, quero que continue, mas até agora não.
A gente assistindo, inclusive, essa House of Cards, os meninos falaram: pô, pai, já pensou se esse cara cruza com o prefeito de Chicago, o boss?
Dois
juntos. Acabar com o mundo.
Mas e a secretária do prefeito, hein?
Kit, pelo amor de Deus.
Só as pesadelas.
Pesadelo.
Pesadelo. Parecia um galo de um lado pro outro na sala, 3h20 da manhã. Tendo pesadelo. Suando. Pesadelo.
Mas ali é para ter pesadelo.
Passando mal. Pressão 4x3. Né? 4 a máxima, 3 encostado. Colado. Pesadelos.
Mas, grande, enfim, Marcel, obrigado pela dica, muito boa.
Legal. Então, Marcel, anota aí. The Americans. Com aquela moça que fazia a Felicity. A Carrie Russell. Época de nos Estados Unidos. Da altíssima espionagem do KGB, quando a KGB encheu os Estados Unidos de espião. Eram casais que estavam espalhados para os Estados Unidos espionando para a KGB. Na época do Reagan, Ronald Reagan, quando ele sofre aquele atentado. E nossa, é imperdível.
É nova também essa série.
The Americans. Nossa, é fantástica. É uma... Nossa, sensacional. Os artistas são ótimos, a série é muito bem feita, altíssima espionagem, legal. Códigos, imperdível.
Vou ver também, porque eu estou precisando de série nova aqui.
Não, então vou te mandar uma lista. Tá. Eu estou vendo 19 neste momento. 19, vou falar a lista aqui, porque não adianta, né? Mas estou vendo 19. Nossa, imperdível, Jornal. Imperdível. Não, realmente não dá para falar para você. E te digo mais, uma melhor que a outra, viu?
É, né?
Porque quase não se vê mais televisão. Porque não tem o que assistir, Jornal.
Realmente.
Eu tô vendo Army Wives, tô vendo Banshee, tô vendo Bates Motel, tô vendo Blue Bloods, que é sensacional. Tô vendo Burn Notice, Chicago Fire, tô vendo Cooper. Cooper é um bang-bang, igual Vegas. É um bang-bang atual. Oh,
legal.
Com xerife ainda. Nossa, é ótimo. Tô vendo Cracked, Cult, Dallas, agora na série nova, Dark Blues, Deception, Dexter e por aí vai. Não, Dexter é ótimo, o cara é uma figura.
Meus filhos adoram Dexter.
Nossa, The Game of Thrones voltou agora, tá certo?
Tá vendo também o dos ai... Dos vampiros lá, não é do vampiro, é dos caras que morrem e não morrem.
Da série lá, dos vampirinhos lá. Não parei de ver. Me irritou um pouco. Tô esperando voltar a Homeland.
Homeland é demais. Homeland é demais.
Tô ansioso.
Não, dos zumbis.
Não, parei de ver. Essas coisas de vampiro e parei de ver. Chega.
Tá meio chatinho. Eu comecei até a última temporada, agora tá meio chatinho. Não tem mais muito o que fazer.
Olha, te recomendo Justify.
Já vi a primeira.
Imperdível. Nossa, brincadeira, o cara.
Tá na segunda já?
Não, tá na primeira ainda.
Já vi.
Tá imperdível. Muito... Tô no terceiro ou no quarto capítulo? Legal. Muito bom, mas muito bom. Nashville tá vendo, né?
Não.
Com a Connie Britton?
Não tô vendo.
Holden Panettiere.
O Edgar é o rei da série.
Para com isso, você não sabe o que é bom. Não sabe o que é bom. E tem uma agora fantástica também que está chamada Red Widow. que ela era casada com o mafioso, os caras pagam o mafioso e ela assume a família. Ah! Brincadeira. E fora Revenge, Rizzoli and Eyes, Scandal, The American, isso é The Bible, The Road, Lightning Game, e depois aí vai The Village, Top of the Lake, é imperdível. Não tem o que fazer, só televisão tem que ver à noite. Durmo pouco, acordo de madrugada, tem que ver a sessão, tá certo? White Collar até hoje, né? Me divirto com White Collar.
Diga, muito. Pra arrematar.
Diga.
Molly e Vitória.
China.
Na China.
China. Bom, eu vou de Vettel pra Polly. E eu iria de Vettel, mas eu vou arriscar um tiro no escuro. Acho que é porque eu tô torcendo tanto. Então é assim, pra ganhar sozinho, eu vou de Felipe na vitória.
Uau!
Vou de Felipe. Ou vai o Racha.
Uau!
Ah, também já vai embora, se livra daquela praga, vai pra uma outra equipe. Eu vou de Tião, porque eu ia de Tião e Tião de aí, novo. Aí,
se o Felipe ganhar, você tá querendo que o Alonso vá no mesmo psicólogo do...
Do outro espanhol?
Do Pedrosa. Moto.
Não, mas porque aí vai fazer um... Aí a tromba, aí vai criar um tumulto na equipe. Aí ele vai chutar tudo, aí vai falar um monte, vai soltar cobra, lagarto, escorpião, caranguejo, tubarão, vai soltar tudo no bote. Aí vai ser muito bom, porque aí já logo pega fogo.
Vai ser os dois do mesmo.
E pra categoria vai ser maravilhoso, porque ficar só buchichinho na Red Bull é muito pouca coisa, tem que ficar buchicho nas equipes, entendeu? Agora a Ferrari tem que incendiar, entendeu? Porque aí dá audiência. Então, outro dia até saí do comum, que eu sempre costumo ir Vettel, né? Outro dia já fui Vettel, Luiz Hamilton, mas Luiz Hamilton quase, bateu na trave, se não fica sem pneu... Aí então eu falei, não, então agora parece que também eu vou diversificar na vitória. Não digo, por exemplo, Felipe na pole, porque ainda não estou sentindo a Ferrari tão competitiva, embora para nós também
ela
é
ruim. Tá, né, melhor, ela está melhor fazendo... de corrida, né?
De corrida, então. Porque nós, no nosso caso, Júnior, eu, você, os nossos internautas, nós temos que colocar turbante aqui para fazer
previsão. Não, turbante.
Né? Temos treino, não temos nada, vai no escuro. Sem nada, sem saber nada. Aí, na sexta-feira, que você vai saber que não tem motor, que o pneu apodreceu, mas então vai meio que no escuro. Então eu falei, ah, quer saber, eu vou diversificar. Vou de Tião, né, e para Poli, e vou no Felipe. Vamos lá, Filipão, pau na máquina. Diga. Vamos lá para tacar fogo no box da Ferrari e incendiar de vez a Fórmula 1.
Eu perdi onde eu tinha anotado nossos palpites para semana passada, para essa semana agora. Eu perdi onde eu tinha anotado.
Bom, mas o JJ você acertou.
JJ eu acertei, é.
Você acertou, porque eu fui de Carlos Eduardo e de...
Você tá melhor de memória do que eu, hein?
É, eu acho que eu fui de Carlos Eduardo e fui de também de Kaselowski. Mas aí fico mais saudade do Dodge. Não vou mais no Kaselowski. Não vou mais, acabou. Vou no Kyle Busch, mas não vou mais nele.
Bom, então peraí. Você, agora eu vou anotar no lugar, não é possível que eu perca. Então, China.
China.
China. Vettel. Edgar. E Adalto.
Isso.
Ele vai de Vettel e Massa.
Certo. Isso.
Eu vou de Nico.
E, ok.
Nico na pole.
Partindo da prerrogativa do ano passado.
É a pista dele.
Isso.
Essa é a pista dele. Sempre andou bem lá. Além da vitória do ano passado, sempre andou bem lá. Isso. E vitória eu vou no Vettel.
No Vettel, tá. Então, Nico e Vettel. Tá.
Agora eu acho que eu matei você.
Perhaps, why not?
Eu acho que eu matei. Finalmente.
Let's see.
Finalmente.
Não.
Já tô cantando vitória antes, ó.
Não, mas é bom. É o que eu digo, nós vamos no escuro. Então eu acho que a gente tem que ir mais ou menos pela orientação espiritual. Tá certo? Vamos por orientação espiritual. Os espíritos nos indicam que de repente... E porque como eu tô torcendo para um incêndio na categoria, porque depois do buchicho da última corrida, é tudo que a Fórmula 1 precisa de um incêndio agora, que aí arrebenta.
Você tem razão. Se o Felipe Massa ganhar essa corrida, é lindo.
É tudo que a categoria precisa. O Bernie vai ficar sem dormir um mês. Não dorme mais. Ele não dorme mais. É tudo que a categoria precisa para incendiar definitivamente esse ano. Porque aí o Alonso já vai chutar tudo, vai querer tocar aqui, vai ameaçar tirar patrocínio. Aí vai ser um
horror. E o Alonso não chega nem no pódio. Já pensou? O Felipe ganha.
Não! Ele chega, por exemplo, pelo amor de Deus, esqueci desse detalhe. Muito bem lembrado. Quinto. Imagina a tromba. Não, ainda começa a chover faltando duas voltas para acabar e não dá mais tempo para
é, porque ele estava em segundo, assim, a gente estava com medo já que a Ferrari trocasse, aí ele precisou fazer uma última paradinha.
Pronto, aí entraram três entre ele e o Felipe. Isso. Não, tem que ter um entre isso. Eles, porque senão a Ferrari vai trocar, a Ferrari vai dar um jeito. Felipe, hein? Telefone.
Aí começou a chover, ninguém entrou mais para trocar pneu e ele ficou em quinto. Acabou. Lindo, boa.
Exatamente.
Então até terça, diga.
Então até terça, Júnior. Um grande abraço, um abraço para você, um abraço para os companheiros, para os internautas, para os trampos, para os confrades. E boas séries para você. Um ótimo final de semana para todos. Tchau, Júnior.
Tchau.